Olha aí, galera! Estamos começando mais um Inspirados Cast, o podcast que tem bombado em toda a região. Hoje, realizando esse evento maravilhoso, fazendo esse programa que é um espetáculo. Por quê? Estamos falando hoje da paixão nacional, é um tema bem interessante, que é futebol. Aqui na cidade de Tuntum, diretamente transmitindo aqui o nosso podcast do centro do Maranhão, no coração do Maranhão, bate Tuntum. Para toda a galáxia cibernética aí, você que está antenado nas redes sociais, você que está acompanhando o Inspirados Cast pelo Instagram, que vai te levar para o link lá para o YouTube. Então você que ainda não tem seguido o nosso Instagram, Inspirados Cast, vai lá, comece a seguir. Vamos botar para bombar, porque tem sempre novidade por aqui. E nesse programa muito especial de hoje, que temos duas figuras que são importantíssimas para o desenvolvimento da nossa cidade na área esportiva, os nossos convidados mais que especiais, Andrezinho e Valber Lopes. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Hoje eu sei que tem muita resenha para contar, tem muita história aí para a gente explanar e passar curiosidade para a galera. Não é isso? Seja bem-vindo, Andrezinho. Tamo junto, meu irmãozão.
É isso aí. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Tenho certeza que hoje vai ser uma noite muito divertida aqui, onde o mestre Valber e eu temos muitas coisas para contar a respeito da nossa história no futebol.
Muito, muito bom. O Valber é nosso secretário municipal de esportes, um dos caras que tem desenvolvido o esporte dentro da nossa localidade, da nossa querida cidade Tuntum, e nós temos visto as multidões acompanhando. Já tivemos o jogo contra o Cruzeiro, o grande Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno. Então, esse é o nosso convidado também dessa noite, Valber Lopes. Seja bem-vindo, meu irmão.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar desse podcast, junto com meu amigo André, meu parceiro das antigas. Estamos aqui, né? Então, vamos debater o nosso passado, nosso futuro e nosso presente.
Muito bom, excelente. E do passado, meu irmão, tem munganga, não tem, Val? Muitas histórias boas.
Tem muitas histórias, né? Convivi muito tempo com o Andrezinho aqui, com outros atletas, né? Onde nós deixamos uma marca histórica aqui no nosso esporte. Especificamente falando do futebol, né? E estamos aqui.
Muito bom, muito, muito bom. Eu sei de algumas histórias do Valber, que ele era fominha, era bom de bola, craque de bola, artilheiro e fominha também. Mas eu acredito que é assim, tudo que você faz com competidão, a galera da pizza chegando aí, ó. Eita, coisa boa! Do hambúrguer. Pronto, muito bom. Então, olha, é muito importante a gente contar essas histórias, porque assim, quem gosta do que faz, ele é fominha mesmo. Eu, por exemplo, gosto de me comunicar, eu amo o microfone, entendeu? O Valber gosta muito. O Valber gosta muito de esporte, então hoje está exercendo a função de secretário. O Andrezinho é um craque de bola, que tem sua história dentro da cidade, sabe deixar, está deixando um legado, apesar de não parar com a atividade ainda, né, Andrezinho?
Graças a Deus eu continuo ainda e não estou com aquela forma física de 18, 20 anos, mas eu procuro manter esse condicionamento. Até porque ainda eu me considero um atleta amador ainda. Tanto é que eu vou participar mais uma vez do Municipal esse ano pela equipe do Atalanta.
Muito bom.
Nós rivalizamos aí grandes finais aí no estádio Dom Adolfo Boss.
É verdade, eu lembro demais. As finais entre São Raimundo e Atalanta. Meu amigo, a cidade parava. Todo mundo, aquela euforia, aquela pegada, aquela rivalidade sadia e às vezes nem tão sadia.
Verdade.
Vamos já entrar nessa história, Andrezinho. Deixa eu só mandar aqui um abraço especial para os nossos patrocinadores. Os patrocinadores do Inspirados Cast. Graças a Deus tem uma galera aí que tem acompanhado a gente, tem nos dado esse apoio. E olha, você que é da cidade de Tuntum, deixa eu te falar. O nosso prazer é em estar divulgando os empreendimentos aqui da nossa cidade. Para nós é prazeroso. Por quê? Porque o podcast, talvez, falando de estrutura, um dos podcasts mais completos, mais bem trabalhados, mais bem estruturados, falando de equipamentos, falando de pessoas que estão envolvidas de forma direta e indireta, é um podcast muito caprichado. já ouvimos muitas pessoas falando assim do Inspirados Cast, que está acima do que a nossa cidade pode imaginar. Porque a qualidade que nós oferecemos aqui no nosso programa é uma elevação assim absurda. E nós gostaríamos muito de estar participando com os nossos patrocinadores locais. Tem pessoas de fora que vêm também, que são muito bem-vindos, mas para nós, assim, de uma forma bem carinhosa, os patrocinadores locais, os colaboradores aqui da cidade, que é muito importante. Quero mandar aqui um abraço especial para a galera da VeloxNet. VeloxNet é a internet mais instável, mais estável, aliás, da nossa cidade. Não cai, bicho. Por quê? O pessoal da VeloxNet, eles têm um programa lá que eles constante, deixa assim a internet constante. Hoje teve um probleminha na internet lá em casa, liguei para eles 11h30. Cara, tem como vocês virem resolver aqui? Eles só, tá próximo do meio-dia, não tem como nesse exato momento, mas 2 horas voltamos o funcionamento e estaremos aí. Meu amigo, 2 horas em ponto, eles estavam na porta, rapidamente ajeitaram, consertaram lá a internet. Então, para quem tem um provedor de internet que tem agilidade no atendimento ao cliente, então já é um ponto muito positivo. Quero mandar um abraço especial também para a galera da Amistel. Amistel, a nossa cerveja patrocinadora aqui do Inspirados Cast. Galera de Presidente Dutra. É distribuído pela Dutra Distribuidora lá, que tem várias outras marcas. Tem Amistel e outras marcas lá. E a Amistel nos patrocina aqui também. Quero mandar um abraço todo especial para um dos nossos parceiros do coração. Galera do Irmandade. O Irmandade é uma página que é amada e temida, né, aqui na cidade. Tendo que aparecer de forma positiva. Mas aparecer de forma negativa, pejorativa, ninguém quer. Porque o pessoal da Irmandade tem esse negócio, não. Eles metem a pé mesmo e...
Não alisa.
Não alisa, não. Aprontou, tá no Irmandade. Quero mandar também um abraço especial pro House Burger. Meu amigo Estevão, o melhor hambúrguer da cidade. Um hambúrguer, tem hambúrguer fitness, tem... Daí, Zezinho. Eu gosto mais quando ele vem com hambúrguer. Sabe, Zezinho, com meus dois ali, eu acho melhor quando vem com hambúrguer. House Burger é um dos nossos patrocinadores também. O Estevão, juntamente com a Andressa, não é isso, Zezinho? Com a Andressa, fazem esse hambúrguer maravilhoso. Algo de qualidade mesmo, carnezinha na brasa e tudo mais. É muito, muito bom aqui os hambúrgueres da House Burger. Fechando aqui também... com uma parceria toda especial, que Zezinho, quando é que nós vamos voltar, Zezinho? Entrar no eixo, que é Galego Personal. Galego Personal é um estúdio de musculação que é um espetáculo, assim, é uma coisa que de verdade coloca você nos eixos. Faz trabalho de condicionamento físico, faz trabalho funcional, faz trabalho de musculação, é bom de verdade, Galego Personal. A Dona Maria do Social Bar também, nossa amiga do coração. E lembrando que vai ter uma festa, né? Que dia é, Jeff? Essa festa lá de vocês? Sábado. Vai estar Essência do Forró lá, Essência do Forró Fest. Jeff dos Teclados, Wellington do Piseiro, Tião Moreno, Bombom Garoto e o Duarte. Vai ser uma festa muito boa, uma festa espetacular. Então, forte abraço para os nossos patrocinadores. A galera que tá com a gente aí, ó, é show de bola. Então, Andrezinho, voltando aqui pro nosso futebol.
Vamos lá.
Aí, falando, mandar um abraço também pra loja Tum Tum Esporte, do nosso amigo Valber Lopes, não é, Brasil? Loja Tum Tum Esporte, que é do nosso amigo Valber Lopes. Tudo que você precisa de artigos esportivos, como também da moda masculina e feminina, não é isso, Valber?
Verdade.
Muito, muito bom. Então, Andrezinho, a gente tava falando um pouco sobre a rivalidade de São Raimundo e Atalanta. Vamos falar um pouquinho de São Raimundo? São Raimundo parou, você é um dos caras assim que incentivadores de São Raimundo. Tinha temporadas que jogava pelo Atalanta, tinha temporadas que jogava pelo São Raimundo, mas historicamente eu acho que foi mais pelo São Raimundo, não foi isso?
É verdade, o São Raimundo sempre será o meu time do coração, né?
Certo.
Lá foi onde eu comecei, muito novo. Quando não estava na escola, estava no campo.
Sim.
Então foi lá onde eu comecei. E essa rivalidade cresceu aí na nossa geração, né? Minha, eu, Pimenta, Romeu. Inclusive, nós ganhamos alguns títulos do Atalanta. Sim. Eles também ganharam alguns títulos nossos do São Raimundo. E essa rivalidade aí perdurou aí por muito tempo, né? Entre São Raimundo e Atalanta. Mas que a associação também era uma forte equipe,
sim,
né?
A Vila Nova
também se tornou uma grande equipe. E é isso. Conseguimos... se eu não me engano, 6, 7 títulos pela equipe do São Raimundo. Infelizmente, a equipe não conseguiu se manter, né? Condição financeira. Algumas pessoas abandonaram a equipe. Nós tivemos o problema do nosso treinador, Dedé, que, infelizmente, né, teve a visão, perdeu sua visão por conta de saúde, né? Diabetes. Aí, uma coisa foi puxando a outra e, infelizmente, a equipe acabou.
Certo.
Né? Mas, como eu falei, eu continuo jogando agora no meu antigo rival, né, Atalanta. Pretendo fazer mais um campeonato com ele e espero a gente chegar o mais longe possível.
Muito bom, meu irmão. Olha, Andrezinho, eu sei, me perdoe a indiscrição. André, você está quantos anos hoje?
Rapaz, eu vou fazer 48 anos.
Rapaz, 48 anos. Ó, não é qualquer menino de 22 anos aí que chega perto do André, não, meu irmão. O cara joga bola demais. Agora, também tem uma coisa muito importante. Se cuida. Se cuida. Sempre tem a turma lá, 5 da manhã, né?
Turma da areia.
A turma da areia lá, o Alisson Marejada, a turma toda, Luizinho.
Alguns já foram até pro carrinho da lama, né?
Foi, é verdade. Foi pro carrinho da lama.
Mas o mais importante é cuidar da saúde, né? Pra gente chegar com a velhice saudável.
Muito bom, muito bom. O Valber, o time que ele praticou mais o futebol na nossa cidade foi a associação?
Eu comecei meus 12 anos, 13 anos no Palmeirinha, né? O Palmeirinha do Hermes do Antônio Joaquim.
Onde era?
Era ali, a nossa sede era ali no prédio da mãe do Chicunha.
Certo.
Né? Nós éramos adolescentes, né? A faixa de 12, 13 anos. Aí o Frei Ernesto chegou, ele morava em Grajaú e veio morar aqui em Tuntum. E formou um time de garotos chamado Botafogo. Inclusive o Aquiles aqui, pai do Aquilon, foi encarregado de tomar de conta dessa garotada. E eu joguei, né? E depois, saindo do Botafogo, aí eu fui convidado pelo Ossi Jerônimo, né? O saudoso Ossi Jerônimo, para me jogar na associação. Eu então, com 16 anos, mais ou menos, eu já estava jogando na associação. Time só de feras. Antigamente só tinha associação e Atalanta aqui. Quem jogasse esses dois times já estava aprovado.
Era um privilegiado.
Certo.
Porque aí nós... Aí logo o Botafogo se tornou Atalanta, né? Aí o Frei resolveu homenagear o time da cidade dele, de Bergamo, né? E eu continuei jogando na associação por muitos anos, né? Foi o meu time mesmo de coração, em primeiro lugar. Depois eu fui pro Atalanta, né? É um time também que eu tenho um grande respeito, tenho consideração demais, onde eu fiz uma história. Fui artilheiro de campeonato, joguei junto com o André, né? Joguei, embora eu seja mais velho do que o André, mas aí eu joguei com o André na associação, no Atalanta, no São Raimundo.
No Bahia, de Presidente Dutra.
No Bahia, foi. Presidente Dutra. E nós fizemos uma história, né? E depois eu fui jogar no São Raimundo. Meu tempo lá foi só um ano, né? Uma temporada, inclusive uma Copa Codó que nós disputamos. Sim. Aí já tava. Depois eu fui pro Barcelona do Arroz.
Certo.
Né? Joguei. Ainda fui campeão lá ainda.
Muito bom.
Nós fomos campeão municipal naquele tempo. Enfim, nós fizemos uma história. Eu até com 40 anos de idade, eu ainda tava jogando na primeira divisão. Né? E pra mim foi foi um sucesso total na minha carreira, porque eu fiz os meus melhores amigos ali dentro, né? Fiz muita amizade, onde eu me realizei dentro do esporte amador, né? Não conseguimos chegar no profissional porque era muito difícil. Hoje é mais fácil, né? Você vê hoje, vem bater na porta da sua casa para você se profissionalizar.
É verdade. Os caminhos são mais curtos.
São mais estreitos. Para a gente era muito difícil, muito difícil. Eu tive uma oportunidade muito pouca. Fui contra, era ver o time do Bacabal jogar aqui, que queria olhar eu e Dejó. Dejó é um grande jogador na época também.
Artilheiro também.
Um dos grandes jogadores que eu joguei, tive o privilégio de jogar ao lado dele. E o treinador queria observar a gente. Lembra ainda que era Eliezer Ramos. Só que eu, como eu jogava no Atalanta, o pessoal da associação não aceitou que eu jogasse nesse dia. A rivalidade era tão grande. Eu peguei a oportunidade de o cara me ver e levar pra jogar no Bacabal.
Mas, rapaz.
E assim, essa é a história, né, que a gente faz, que a gente fez durante, ao longo da nossa carreira. E hoje nós estamos aqui, o Herbert, nós estamos aqui agora à frente do esporte, né? Fazendo aquilo, proporcionando aquilo que nós não tivemos no passado, né? Porque antigamente a gente não tinha competições.
Certo. Né?
Nós não tínhamos competições. O jogo se resumia aos jogos dos festejos. que era do dia 22 ao dia 31, todo time tinha um direito no dia. Então os melhores times, os times principais da cidade, era a Associação e Atalanta, jogavam no dia 31. Eu sou mais novo, a geração do André já veio depois, por causa do São Raimundo,
sim,
né?
Sim, sim.
São Raimundo se tornou forte a partir do momento que o André, Pimenta, né? Sim. Se tornaram os protagonistas desse time.
Certo.
É, foram, mas antes era Associação e Atalanta, se resumia desses dois times.
Os times que, assim, que alavancaram o futebol de Tuntum, os mais antigos também, né?
Exatamente.
Certo.
Associação, se eu não me engano, parece que foi fundada em 1963. Oh, é. Aí a gente fazia aquele jogo dos festejos, isso aqui lotava esse estádio. Né? Vinha um pessoal do Arroz, vinha carro fretado de lá, o pessoal trazia. Eu lembro que vinha D20, sim, vinha da Aldeia, da Serra Grande, do Criuli, e lotava. Isso aí era as nossas competições nesse tempo, né? Certo. Aí depois começou a aparecer as competições e tal, sem muito recurso.
Sim.
E hoje nós temos aqui em Tuntum um prefeito que proporciona,
sim,
né? Que tem proporcionado isso pro povo. Isso aí ninguém pode reclamar, porque o Fernando foi uma salvação pro nosso esporte. Isso aí é um cara que tá sempre disposto a ajudar, tá presente. Inclusive nós vamos iniciar agora uma competição amanhã da segunda divisão.
Certo.
Uma premiação de 20 mil reais.
Peraí. A segunda divisão, premiação de 20 mil reais.
20 mil reais.
Caramba!
Rapaz. E sábado iniciaremos, faremos essas competições simultaneamente, né? No sábado, abertura do campeonato da primeira com 25 mil reais. Caramba. Nós temos 45 mil reais de premiação.
Coisa só no futebol?
Só no futebol, coisa jamais vista. É um absurdo. E é por isso que hoje nosso futebol aqui, eu considero um de alto. Verdade. Dirigente dizendo, que ela ligando para dirigente de time, querem disputar nossas competições, porque além de ser bem organizada, ela é bem atrativa a respeito da premiação.
O financeiro conta bastante para isso, né?
Exatamente.
Cara, é 20 mil reais segunda divisão, 25 a primeira.
A primeira.
Então, olha, o esportista realmente aqui das cidades vizinhas, com certeza querem jogar, né? Porque, olha, estamos disputando um campeonato de alto nível.
Pois é. E aí, o Everton, continuando a minha história, eu tive... Quando eu parei, aí eu resolvi fazer competições.
Sim.
Né? Fazer competições por minha conta.
Tu criava os campeonatos?
Criava as competições, que era aquele interbairro.
Certo.
Fazia. Aí a gente arrumava um patrocínio aqui, tinha o Dr. Francisco, os amigos mais próximos da gente, a gente pedia uma ajuda e eles nos ajudavam. Aí, com o tempo, entrou... O Fernando Pessoa assumiu, né?
Sim.
O município, e teve esse critério de adotar, de me convidar para me ser o secretário de esporte.
Né? Alguém que já é da área, alguém que
da
já estava participando,
né?
Que já é viveu como
exatamente.
Esportista e também como organizador de eventos.
Exatamente. É uma coisa que eu gosto, né? Tá na minha veia, tá no sangue, né? Nasci e me criei dentro do futebol, e eu faço com o maior prazer, eu faço com o maior gosto, me sinto bem ali dentro. Quando não tem, eu fico doente, saio procurando todo lugar para me assistir uma partida de futebol.
Bom.
E é isso que faz a gente sobreviver, né?
A gente vê que o esporte está no sangue. Como é o nome da tua loja?
Loja Tuntum Esporte.
Pronto, Tuntum Esporte está no sangue. É a loja Tuntum Esporte. Olha, a história de vocês é uma coisa que inspira demais a galera aqui. O nome Inspirados Cast tem dois significados. Um de inspiração, né? Que realmente é para inspirar a galera que tá aí em casa. E o outro que é inspirado. Nós é meio pirado aqui. É o nosso cameraman, é o nosso diretor, que é o Zezinho, é o nosso sonoplasta, que é o Marcelo. Então, assim, a gente é meio piradinho aqui, mas para levar esse entretenimento agradável para a galera de casa. A gente é meio pirado, mas respeitoso, não é isso? Olha, umas histórias assim que a gente sempre fica sabendo do esporte dentro da nossa cidade. Sempre tem o nome de vocês citado, porque assim, foram histórias que eram curiosas e que marcou gerações. Tipo, tinha a famosa história do Andrezinho quando ele bater uma falta. Ah, meu irmão, o goleiro tremia na base, porque era meio gol. Quando o time do André sofria a falta, o pessoal comemorava como se fosse gol. Conta um pouco dessa história, André.
Rapaz, a cobrança de falta foi uma das minhas especialidades, né?
Sim.
E o Atalanta, que é uma das equipes que rivalizou com a gente por muito tempo, eu me recordo aqui, né, aqui no nesse campo nosso aqui no Dom Adolfo Bossi, uma final. É um dos gols que eu mais me recordo, que mais me emocionou.
Certo.
Arrepiou. O jogo 0-0 e o jogo disputado, e eu já tinha tentado uma, duas faltas e a bola não ia na direção certa. Eu sei que eu me recordo o Jofran, ele jogava pelo Atalanta de lateral, por sinal estava jogando muito bem esse campeonato. Ele fez uma falta em cima de mim mesmo, a falta. Sim. Já próximo ali da arquibancada, que é que só tinha aquele lado lá.
Sim.
Aí eu disse comigo, rapaz, é essa aqui ou não tem outra oportunidade? Porque eu já tinha tentado duas, três e a bola não... Eu sei que quando eu peguei a bola aqui, botei aqui no chão, eu disse agora. E a torcida já ficava, né, naquela expectativa do gol, porque foi uma temporada que eu fiz muito gol de faltas.
Certo.
E nessa aí eu... Quando eu... Essa cobrança, ela dava mais ou menos uns 50 metros. Então, tinha passado um pouquinho aqui do meio do campo, nessa, sim, trave de baixo aqui.
Sim.
Mas eu acertei esse chute, ela... Esse trave, o trave, ele era branco, mas ele... Bem no L, assim, era pintadinho de preto.
Preto, sim.
A bola pegou assim, bem no...
Na emenda.
O Valdênio só ficou olhando. Aí a galera levantou e nós conseguimos ganhar de 1-0.
Emocionante.
Foi um dos jogos que eu mais emocionei e... Até porque a minha esposa tava grávida do Michel, né?
Michel.
Aí eu fui lá, comemorei lá com ela.
Eu tava trabalhando nesse jogo.
Foi gostoso demais.
É. Ela tava me preparando com uma prancheta, né? Pra gente anotar o nome dos atletas pra cobrança de pênalti.
Sim.
Quando eu vou aos 40 e pouco, o André foi. Foi.
Né? 0-0 ali, aquela coisa.
Cuidou o jogo. Um jogão lotado de gente, lotado. Aquilo logo lotava demais.
Lotava.
A gente tinha duas torcidas... Dividia ali, naquele tempo, São Raimundo e Atalanta, assim como a Associação Atalanta. Dividia a metade do campo para cada um.
Olha.
Né? Não é como hoje, que é misturado.
Não,
aqui,
né? não. Lá era rivalidade mesmo. De vez em quando tinha os fights.
Torcida organizada.
Eu lembro daqueles bandeirões, aqueles bandeiras enormes. O pessoal faz. Exatamente. Hoje não fazem mais,
não
né?
Não, dia de final, os times... se concentravam.
Concentravam,
sim.
Tinha mobilizava as bandeiras nas ruas, os carros.
Era mesmo, as bandeiras na rua, lembro.
Mexia
bandeiras
com a
na rua. Rapaz, olha, então o esporte naquela época tinha mais vigor, né?
É.
Porque hoje, assim, cá pra nós, essa galera de hoje que tem mais facilidade, se fosse a facilidade de hoje, no tempo de vocês, cara, as oportunidades eram assim, era absurda, e certamente vocês teriam deslanchado na área esportiva. O André teve a oportunidade?
Tive uma oportunidade. Quando eu terminei meus estudos aqui, era o terceiro ano magistério.
Sim.
Aí meu pai teve a ideia de me levar para Brasília, lá para casa de uma irmã dele, Fortino. Sim. Vinha todo final de ano. Aí, não, vamos fazer um teste. Eu fui lá em Brasília, fiz o teste. Né? Com 15 dias eu já estava jogando no time de cima, do profissional. Mas com o passar do tempo, aí, isso já 20, quase 30 anos atrás, nunca tinha saído de casa e bateu aquela saudade e eu resolvi voltar para a nossa Tuntum, para a minha família.
Terrinho de açúcar.
Terrinho de açúcar, gostoso.
Meu amigo, olha.
Mas eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, meu pai me deu, juntamente com o Fortinho, a tia Ana lá, que me apoiaram muito, né?
Sim.
Tive essa oportunidade e eu só agradeço a eles.
Seu Fortino é o pai da Carol?
O pai da Carolzinha.
Carolzinha é minha amiga também. Que logo vamos fazer um Inspirados Cast com ela, que tem um assunto bem interessante pra gente debater aqui.
Exatamente.
Forte abraço, minha amiga Carol, Giliardi, a turma toda.
Isso aí.
Então, olha, tem uma história que roda na cidade, que é a famosa proposta do Flamengo e tal, que o Andrezinho, isso e aquilo. Fala um pouco aí se é verdade, se é mito, o que aconteceu.
Não, mas essa tá mais para mito.
É, né?
Na verdade, nós, quando eu estava ainda na base do Taguatinga, na época era o Taguatinga, nós fizemos a base do Taguatinga com um jogo com a Universidade, acho que Dom Bosco.
Sim.
Aí nesse dia tava a televisão, a imprensa toda.
Certo.
Aí lá eles me chamavam de Lima, porque já tinha muito André, né? O Lima, sim. Lima. Aí nesse dia a imprensa lá ia escolher o melhor jogador da partida, né? Rapaz, nesse dia eu acertei igual esse que eu acertei no Valdênio. Um tiro de longe, moço. Aí jogando, e nesse dia eu... Isso é hoje, eu tenho que jogar. Aí,
certo.
Joguei mesmo, Fortino tinha me levado, tava me acompanhando. E o pessoal perguntava, de onde é aquele baixinho, né? O Fortino escutando. O Fortinho com brincadeira disse, rapaz, aquele ali eu exportei direto do Maranhão.
Uhum.
Aí o cara, rapaz, terminou o jogo e todo mundo procurando. Aí vamos escolher quem é o melhor, quem foi o melhor. Aí no final me escolheram o melhor.
Bom.
Resumindo, depois de um mês depois, teve o Taguatinga e Bahia pela Copa do Brasil.
Sim.
E a base fez um amistoso. que a gente chama...
Preliminar.
Preliminar, exatamente. Aí nessa preliminar eu também disse, rapaz, eu vou ter que jogar como nunca.
Sim.
Ainda estava ainda naquela expectativa de ser realmente um jogador de futebol. Ainda estava... Meu pensamento não estava ainda aqui no Tuntum. Então eu disse, rapaz, vai ser agora. Então, inclusive o pessoal do Tuntum, a turma lá dos Diniz ali do Tuntum, foram todos assistir, o Zanin assistiu, a turma todinha lá. E nesse dia também fiz uma boa partida, né? Aí fala que foi o Flamengo. Na verdade não foi o Flamengo, foi o Vitória da Bahia.
Certo.
Que se interessou por mim e por um lateralzinho direito, que subiu junto comigo, inclusive subiu junto comigo, pro profissional dias depois dessa preliminar.
Excelente.
Então essa do Flamengo é mito.
É, né? É.
O interesse foi pelo Vitória da Bahia.
Certo, mas o futebol que o Andrezinho jogava era uma coisa assim, diferenciada demais. Eu lembro de histórias que tinha o Nego Junho, que era duro, raçudo aqui, e maior do que o André, batia no André, mas tava batendo no poste. E o André falou uma coisa aí do Ozanin, né? Os famosos fim do Osano. Um abraço aí, eu tava outro dia com o Buião aqui no Sestejo. É, teve algum dos irmãos aí que eu não lembro assim exatamente por nome, mas são figuras aqui muito conhecidas dentro da cidade que também fizeram parte
da nossa história.
Tinha o, como era o que a gente chamava? Era o que era bruto, que só os pés da burra.
Palmelado. Jorge Luiz. Mas ninguém Jorge conhece Luiz. Como Jorge, não.
Se não, só é Palmelado. Meu amigo, lá não era bruto, não era selvagem. Ele, do pescoço pra baixo, literalmente era canela. Tinha umas histórias loucas que eu sabia dele aí, que dava uma zoadeira nos caras. Teve um jogo em Dom Pedro. Vocês lembram desse jogo aqui? Acho que menos de um minuto, o cara bateu o centro, o cara veio pra cima dele, deu um voadeiro nos peitos do cara.
Acho que foram quase todos os jogos. Teve um jogo em Buriti Bravo, não, rapaz. Foi em Itapecurumirim. O Palmelado fez uma falta no cara, ele deu uma voadora na barriga do cara. O cara desmaiou, pô.
E eu te falar, isso daí é mandais, né?
O cara desmaiou, levaram pro hospital. E à noite os caras passavam lá, nós ficamos à noite, nós ficamos até na casa do prefeito. Os caras ficavam chamando a gente de índio. Mano de índio.
Vem pra cá!
Pra caramba, agora,
já em contrapartida, já o outro irmão dele, o Charles, era.
Charles
era
jogava.
Charles jogava demais,
demais. Charles e o Carlos jogavam demais.
Carlos é o caçula, se não me engano.
Jogava demais.
Charles era craque.
O Charles jogava de quê?
Ela era meia.
Meia. Habilidoso.
E o. É o pai do Tyron.
É o pai do Tyron.
Forte abraço pro Tyron também, Charles. São meus amigos, eu conheço eles e a gente conversa de vez em quando pelo Instagram. Forte abraço aí, Super Tyron. É surfista também da cidade. É. E o Carlos, é o irmão dele, onde jogava de atacante, era isso?
Era ponto esquerdo.
Ponto esquerda.
Na época era ponto esquerdo.
É, como a gente jogava naquele tempo com três atacantes, aí tinha um ponto esquerdo, ponto direito e o centroavante, e ele era ponto esquerdo.
Certo, muito bom. Histórias do futebol da nossa querida cidade de Tuntum. E, Valber, conta pra gente uma história que foi interessante aí, que o Valber sempre foi fominha. Assim, os relatos que nós, quando estávamos elaborando o programa, pesquisamos e ficamos sabendo. Diz que o Valber era fominha de bola e tal, mas muito bom de gol. Mas ele era tão fominha que teve um tempo aí que teve que cortar uma chuteira pra poder jogar. Conta essa história aí, Valber.
É verdade. É um jogo contra, como eu falei antes, a gente jogava aqueles jogos festivos nos meses festivos, né? E sempre o melhor jogo era aquele último, 31 de agosto, que a associação jogava. Aí vinha time do Piauí, era o Fabril, Nacional de Codó, América de Codó, Cinquentenário de Pedreiras. E nós jogamos nesse dia com um time de Água Branca do Piauí. Né? E eu tava quase fora desse jogo.
Por quê?
Porque o meu dedo do pé, ele abriu, né? Aqui abriu.
Sim.
E não, a chuteira não. Eu tive a ideia de cortar a chuteira e meu dedo ficou passando pra fora. Joguei,
meu Deus do céu.
Fiz dois gols e sofri um pênalti. Nós ganhamos 3-1.
Meu Deus do céu! O cara não era só fominha, não, o cara era bom de verdade. Com o dedo fendado, aberto aqui, ele cortou a chuteira. Fez dois gols e ainda sofreu um pênalti. Meu Deus.
E eu fiz também uma vez um calo no meu pé. E eu não gostava de ficar de fora.
Sim.
Eu não só ficava de fora mesmo se não desse, mesmo se tivesse com a perna quebrada. E eu tinha um calo no meu pé e eu cortei a chuteira por trás, pro calo ficar passando, né?
A parte do calcanhar.
Do calcanhar. Joguei 90 minutos. não queria ficar, era de fora.
Eu, Herbert, tem outro aí do Valber. O Valber, ele era um cara dedicado, né, no futebol, bom Sim. de bola. E ele sofreu uma lesão aqui na panturrilha, e pra não ficar fora, ele se amarrou, não vou
mais. Amarrava todinho.
Amarrava, pra ver se escondia ali o músculo pra poder jogar.
Rapaz, eu pulava aquele muro ali, quando a gente não tinha chave, eu pulava 2 horas da... Não, meio-dia, pra me fazer preparo físico, pra me aguentar 4 horas da tarde. Porque pra mim não tinha coisa mais decepcionante do que eu chegar, depois de um jogo, as pessoas chegarem e falar pra mim, rapaz, tu foi o pior da partida. Eu, pra mim, Ave Maria, era decepcionante demais. É por isso que eu me preparava demais. Igual o André. O André sempre foi dedicado, né? Ainda hoje se dedica.
É verdade.
É, Valber, quando a gente jogava no domingo, que fazia uma boa partida, ia pra segunda-feira na feira, na todo feira. Empolgado, né?
É.
Aí inventaram nesse tempo São Boleiro, né? São Boleiro a gente passava segunda-feira todinha bebendo.
Sim.
Né? A gente passava segunda-feira bebendo aí dia nesse bar, dia de São Boleiro.
Ah, era um dia que, como vocês...
Jogava no domingo.
Jogava no domingo.
Se preservava a semana. Aí no domingo... Ah, que dia legal, São Boleiro, rapaz.
Porque
São
dificilmente
Boleiro.
A gente jogava os sábados aqui.
Sim.
Porque o campo aqui era dos casais.
Certo.
Né? Só tinha o estádio dos padres aí, da igreja.
Sim.
Aí a gente jogava no domingo. Então a gente não bebia no sábado e se preservando pros jogos no domingo. Então a gente Sim. jogava domingo, bebia no domingo e segunda-feira o dia todo.
Olha. É,
aí se chamava-se São Boleiro.
São pé, Boleiro.
Né? O pé de ouro foi quem batizou.
Que batizou.
Dia de São Boleiro.
Dia de São Boleiro. Isso a bebida da galera era na época do Forró dos Padres? Conta essa história aí dos Forró dos Padres, como que era, aquele negócio que eu acho que quem criou era como se fosse um clube recreativo da Igreja Católica, né? Tinha sinuca, ping-pong, era mais ou menos isso?
Era, porque o Frei é o seguinte, ele quando ele chegou aqui, ele era só dedicado na cozinha, né?
Certo.
Ele era cozinheiro da igreja.
Certo.
Ele era padre, ele era frade.
Frade,
mas,
certo.
Como ele tinha um problema de audição muito forte, aí ele trabalhava na cozinha, ele era cozinheiro. E ele pra... ocupar um tempo dele, né, a parte da noite, aí resolveu criar, aí quem criou esse nome foi o povo, né, Forró do Padre.
Sim.
Né? Aí ele colocava lá algumas cervejas para vender, cerveja não podia passar de duas, né, não podia passar de duas não, quem tomasse duas cervejas já podia encerrar.
Certo.
Né? Se bebedasse lá ia bagunçar.
Ah, certo, inteligente.
Aí ia balinha, essas coisas aí, aí tinha ping-pong, tinha baralho, tinha... O ping-pong é o tanque de mesa,
sim,
né?
Sim, sim.
Tinha um baralho, aquelas varetazinhas.
Sim.
Dominó.
Aí, dominó. Aí a gente ocupava o nosso tempo também ali.
Era um
somente jogador do
ali.
Atalanta, né? Somente jogador do Atalanta. A associação não ia muito não, porque a rivalidade era muito grande.
Era como se fosse uma casa de concentração, uma casa de jogos do Atalanta.
Do Atalanta, né?
Certo.
Quando eu jogava no Atalanta, eu ficava por lá. Quando eu ia pra associação, eu me
afastava.
Porque a rivalidade era muito forte, muito alta.
Cara, que legal.
É por isso que isso aí reforçava, alimentou muito o futebol por causa disso. Porque não adiantava o Atalanta acabar, que a associação também ia se prejudicar. E não adiantava a associação acabar, porque ia acabar com aquela...
Um dependia do outro,
dependia,
né?
Do outro. É igual o São Raimundo.
Pra construir a história.
Algumas pessoas torceram pro São Raimundo acabar.
Sei.
E eu... Por mim, se eu tivesse condição, São Raimundo não teria acabado. Né? São Raimundo é associação.
Sim.
Porque quem faz a rivalidade só existia.
É verdade. Né? É o Cristiano Ronaldo do Messi e o Messi do Cristiano Ronaldo.
Exatamente.
Eu acredito que se não tivesse o Cristiano Ronaldo, talvez o Messi não tinha alcançado o patamar que ele alcançou.
Um inspirava o outro.
É uma concorrência sadia. É como o comércio. Se não tiver um cara para concorrer com a Mistel... Eles vão acomodar, vão explorar.
Exatamente.
Então, não tem aquele desafio. Olha, muito interessante. Olha, você que está de casa aí. Hoje, o nosso tema no Inspirados Cast é futebol. E estamos com duas figuras aqui da cidade de Tuntum. Andrezinho, que é conhecido em toda a região. O Valber, conhecido em toda a região. Como símbolos do futebol. Eu não vou falar do esporte em si. Falo do futebol, porque a carreira de vocês, a história de vocês está muito em paralelo com o futebol. Então, são duas pessoas que são inspiradoras aqui dentro da nossa cidade, porque Tuntum, o lugarzinho para ter talento, viu, meu irmão? Então, era São Raimundo, Atalanta, e as histórias da associação. Como um dos primeiros clubes da cidade... Tem muita história legal que eu lembro quando eu era um pouco mais jovem. Um dos últimos períodos do Atalanta, aliás, da associação, que estava assim, muito em evidência na época do Dr. Lafayette, né? Era isso que ele era um dos grandes patrocinadores também, que era se não me engano, o Dr. Francisco.
Dr. Francisco.
Também,
Dr. Francisco,
também Francisco era. Que era um dos grandes apoiadores da associação. E o Fortuna também fazia parte, não é isso? Então, são os três times que talvez marcaram mais história aqui. Era São Raimundo, Atalanta, Associação...
É, então o Paysandu.
E o Paysandu. É,
o Paysandu.
Que era do velho na época.
O quarteto forte era esses quatro times.
Que legal. Aí migrou pro futsal. Aí hoje temos... No futsal, uma rivalidade boa também, inclusive Juventus, Paysandu Juventus. É talvez como se fosse Atalanta e São Raimundo, ou Atalanta e Associação na época do futebol de vocês, da geração de vocês. E agora me diga uma coisa, uma pergunta. Como é que vocês imaginam que está o futebol tuntunense hoje? É, já tivemos jogos maravilhosos, como o jogo contra a Volta Redonda, Tuntun ganhando de 3-1, não é isso? Depois enfrentamos o Super
Cruzeiro.
4-2, né? O Volta Redonda e.
4-2.
Depois fomos para.
Cruzeiro.
Contra o Cruzeiro, que o estádio parou, a cidade parou. Era tanta gente querendo assistir.
A região parou
para assistir um jogo nos tempos de hoje. Um clube do interior. Detalhe: do Maranhão. Trazer o grande Cruzeiro para participar dentro da sua casa. Aí vai mais uma vez o esforço do prefeito que remodelou completamente o estádio. Vai o esforço da direção do time, no caso do Valber, o André, que fazem parte também disso. Faz parte de toda uma equipe. E aí, o que vocês acham que ficou de legado a partir daquele tempo ali do Cruzeiro aqui dentro da nossa cidade? Assim, o legado que... Aquele evento, eu vou chamar o jogo não, vou chamar de evento, que... A inspiração que essa nova geração pode ter a partir daquele jogo. Apesar de nós não termos ganho.
Essa nossa administração, nós temos tido muita felicidade, né? Muita sorte também. E competência, né? Porque jamais na região, nós tivemos jogos importantes desse nível, né? Desse nível, como nós tivemos aqui em Tuntun. Nós montamos uma equipe, uma diretoria, trouxemos um treinador, foi vitorioso, foi muito importante para a gente, né? Acertamos, digamos assim, né? E conseguimos nos classificarmos para o campeonato da primeira divisão, né? Já foi um privilégio muito grande, é um feito, e a Copa FMF, né? Como fomos campeões e tivemos o direito de escolher a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil. E nós escolhemos a Copa do Brasil. Tivemos o Volta Redonda, né, nosso primeiro jogo. Nossa cidade já começou a ficar conhecidíssima a partir daí.
Passou no Globo Esporte.
E era de todos os programas. Eu mesmo dei entrevista para o Globo Esporte, para aquele Band News, né? Coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Olha. Né? Dar uma entrevista para uma emissora de tão alto gabarito como era a Bandeirante, né?
É verdade.
É, ao vivo, passando o pessoal tudo tirando foto, mandando para mim depois. Eu não estava nem acreditando.
Realização de um sonho.
De um sonho.
Muito bom.
Era gente ligando do Rio, de São Luís, aqui da região toda, para a gente dar entrevista em rádio, essas coisas tudo. Mas aí fomos passando, conseguimos passar pelo Volta Redonda. Ninguém acreditava. Até para nós foi uma surpresa. Né? Veio o Cruzeiro para trazer o Cruzeiro aqui. Ninguém imaginava, nós tivemos uma força muito grande aqui do nosso prefeito, Fernando Pessoa, força política, porque lá dentro da CBF tem o Fernando Sarney, que é o vice-presidente da CBF. Só que no Cruzeiro tinha o Ronaldinho Fenômeno. Né? Queriam levar para São Luís. E nós, com a nossa, como é que se diz?
Influência.
Nós conseguimos trazer para Tuntun. Inclusive, tem um cara que é muito amigo meu, que é o presidente da Federação Maranhense de Big Soc, e hoje trabalha na CBF.
Sim.
É Eurico Pacífico. Ele foi uma pessoa importantíssima nesse para a gente trazer esse jogo para Tuntun, né? Irmão Fernando Sarney foram lá e tal, e ele vem quando está entrando em contato comigo. Quando ele disse, Valbo, conseguimos realizar o nosso sonho. Rapaz, foi uma explosão de alegria.
Cara,
imagine, né?
Que legal. É.
Passamos noites e noites ali naquele estádio ali.
Eu lembro.
Iluminação e tal. Tinha um cara da CBF aí que veio fiscalizar. O cara disse, rapaz, se depender de mim, vai ser aqui. cara passou a noite todinha com a gente.
Eu
lá.
Lembro. É. Eu lembro.
E o Fernando lá dando apoio, ia lá, oferecia.
O Hélito.
O Hélito, o pessoal da infraestrutura. O Fernando ia lá, oferecia o hotel pra ele. Não, se tu quiser hotel, tal, tá, vou te amar. Não, moço, se preocupe não, que vai ser em Tundum.
Jogo. Tô bem aqui, tô bem aqui. Montou a torre lá pra poder mostrar o gramado, porque o grande desafio era como ficaria a iluminação do estádio para ser transmitido. Exato, né? Porque eles tinham que vender aquele jogo.
Tivemos que quebrar quantos postes, mas Val?
Quebramos um poste. Não, dois postes.
Dois postes lá no dia, foi mesmo.
Para melhorar na transmissão.
Eu lembro que um muque enorme de 70 toneladas foi entrar para arrancar o poste. Na hora que ele entrou, como estava muito inverno aqui, começou a afundar e tal.
É verdade. Até gerador nós colocamos naquele dia com medo de dar um problema, né?
Sim.
Mas é emissora do Brasil inteiro cobrindo isso aí.
Como foi no período de chuva, né? É, a gente estava muito preocupado com o gramado. Eu me lembro que numa manhã nós tiramos lá de dentro, tinha dado uma chuva muito grande, 18 carro-pipa de dentro, tirando de lá e jogando no riacho ali que é do lado. 18 carros.
Porque a drenagem não estava dando conta, né?
Não estava dando conta para escoar a água. Foram tirados 18 carro-pipa de lá.
Eu lembro que até a galera, voluntários, aquele jogo pegou assim, aquela paixão pela cidade, que todas as pessoas da cidade, a grande maioria, torcendo a favor, e voluntários lá com rodo
ajudando,
no outro dia.
Queriam
rodo,
ver o jogo, queriam ver o jogo.
Empurrando com rodo, a gente olhava pro estádio, mesmo de gente lá empurrando com água. Então isso daí, olha, o jogo do Cruzeiro deixou um legado no futebol tuntunense, assim, que nunca mais... Não ficou um registro, não, ficou uma marca.
É, por isso que tem lá na parede lá ainda tem um placar, e eu não tirei, nem vou tirar. Enquanto tinha nossa administração aqui,
sim,
eu não vou tirar. Agora, depois, quem entrar, quem quiser, tire.
E é porque, muita gente já pediu pro Valbo tirar, né?
Sim,
tá.
Sim.
Não, mas
olhando como se fosse uma derrota, né, meu amigo?
Foi uma vitória.
Uma vitória.
O futebol de Tundum é uma vitória.
50 anos, vão lembrar, um dia o Cruzeiro jogou em Tundum. Isso aí não vai ser direto isso aí.
Não
vai ser.
É verdade.
Pode
não
ser
é coisa
que
corriqueira,
outras
não.
Vitórias daqui pra frente. Agora, isso aí é uma coisa que a gente sempre vai guardar na nossa memória, né, na nossa história, um legado que a gente vai deixar.
Nós ficamos tão empolgados aí que na segunda aqui nós pegamos o ABC, né?
Sim.
A gente sonhava pegar o Vasco aqui, né, Navaldo?
É, eu lembro. Se ganhasse o Cruzeiro, né?
Não, se ganhasse o ABC.
Ah, sim, aqui agora.
É, já
sim,
na
sim,
segunda,
sim,
né?
Sim, na segunda.
E aí nós vamos jogar com o Vasco, tá vendo aqui. Jogamos o Cruzeiro, vamos jogar com o Vasco.
De uma história curiosa, assim, a gente estava conhecido, né? Bastante conhecido. Onde a gente chegava em qualquer lugar, cara, dizia, ah, rapaz, tum, tum, tal. E eu resolvi lá em Fortaleza, que eu sou feirante, né? Eu com as compras, sou sacoleiro. Eu fui pra feira, inclusive, mas o Jordano Bezerra.
Natureza?
Não, o Jordano Bezerra. O Jordano do da
sim,
da
sim,
da Vete,
sim, né? Da Vete, sim.
A gente ia passando na feira, eu com a camisa do time, eu levei meio pra mostrar.
Certo.
Né? Aí um cara lá, um camelô, disse, olha aí a camisa de Tum-Tum. Né? E o Jordano vinha atrás. Aí o cara disse, não, rapaz, eu moro nessa cidade aí. O cara ficou tão assim, nossa cidade ficou conhecida, que o cara desejou... Tá morando na nossa cidade, né?
Olha.
O cara diz, ó, eu moro lá. Aí eu digo, não, deixa ele ficar na ilusão. Quem mora lá sou eu.
Nossa, que legal. Olha só, porque assim, ó, eu vi o presidente da República usando a camisa do Tum-Tum Esporte Clube.
Bolsonaro vestido na camisa.
Bolsonaro usando a camisa do Tum-Tum Esporte Clube. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, cara. Ouvi nas emissoras de TV falando sobre Tum-Tum.
Eu mandei camisa pra Alemanha.
Olha.
Mandei camisa pra lá, pedindo pra Brusque, Santa Catarina. Muita gente, muito colecionador, pedindo a camisa pra colecionar.
Que legal, rapaz. Então, Valber, é uma marca que vocês deixaram na história do futebol de Tum-Tum que jamais será apagada.
Jamais.
As pessoas, há quem goste, e também nós sabemos que nem Jesus agradou a todos. Então, há também os que não gostam.
Claro.
Mas até os que quem não gosta vai ter que engolir.
É verdade.
Não é verdade? Olha, o André falou uma coisa interessante. Quando na segunda vez que nós participamos da Copa do Brasil, íamos enfrentar o ABC, né? Que era um time também que a gente olhava assim, a gente dizia, vocês ganham Volta Redonda, vamos ganhar o ABC? Vamos pegar, já pensando no Vasco no posterior. Mas o ABC foi uma grande surpresa no campeonato na Copa do Brasil. Venceu, acho que uns 3 etapas.
Depois do Tum-Tum.
Venceu até o Vasco.
Venceu até o Vasco.
Meu Vasco.
Vasco caindo, não falar muito não, pra cadeira não cair.
Mas o Vasco deu uma melhorada.
Deu. Não, eu fico feliz pelo Vasco. É. Eu sou palmeirense, mas eu fico feliz pela a história do time. Tem que estar na elite. Tem que estar na elite.
Exatamente.
Muito bom. Deixa eu mandar aqui mais uma vez um abraço para os nossos patrocinadores. É a nossa turma aí que está dando apoio para o Inspirados Cast. Forte abraço para a galera da Veloxnet, a internet mais estável da cidade, a internet que não cai. Olha, para te ter uma ideia, eu já utilizei várias internets. Falta energia, piscou energia, imediatamente já a internet parava lá. A minha, se eu tiver um no-break, eu sustentar o roteador nesse no-break, ela não cai. Porque ele tem um mega gerador lá que permanece, mesmo sem energia, ela funcionando. Então a energia piscou, faltou na mesma hora, em segundos ela já volta. Entendeu? Então isso é muito bom, é a confiança, né, que passa pra gente, cliente. Muito, muito bom. Um abraço pro pessoal da Dutra Distribuidora da cidade de Presidente Dutra, que é a distribuidora da Amistel. A Amistel também é patrocinadora do Inspirados Cast. Um abraço muito especial pra galera do Irmandade. Olha, um detalhe, aqui na tela, enquanto a gente está falando aqui dos nossos patrocinadores, aparece ali o QR Code. Se você está interessado, quer conhecer um pouco mais sobre essas empresas, vai lá com a câmera do seu celular, vai no QR Code, o QR Code já leva direto você para o Instagram das empresas que patrocinam aqui, o Inspirados Cast. Então o negócio aqui é de responsa, viu, Val? Sim. Então um abraço especial para a nossa galera aí do Irmandade. A página mais amada e mais temida da rede de computadores, do Instagram, dessa plataforma. Um abraço também para a galera do House Burger. E aí, Zezinho, presta o House Burger? Comeu 3 já, eu acho. O Marcelo comeu em 5. Espero que tenha deixado algum para mim aí. Tem como não, né, Marcelo? Que o bicho é satisfatório. Muito bom. Pessoal do House Burger, olha, você pode fazer pedido delivery e também pode ir lá fazer, degustar os hambúrgueres ali na Rua São Raimundo, do lado do céu, que tratamento odontológico. É, o negócio é bom, né? Do lado do céu, viu? Olha, um abraço pro nosso estúdio Galego Personal, que é quem cuida do shape, da galera, quem faz. Zezinho, bora voltar, viu, Zezinho? Vamos fazer aí. Foi lançado o desafio, a Elisângela esse dia perguntou, e o Zezinho desistiu? O Zezinho é indesistível. Ele vai permanecer, vai botar lá pra frente. Aí, lá no Galego Personal, ele vai botar o shape em dias.
Diga. Voltar pra onde nunca foi?
Não, o cara, que tal? Vamos lá voltar pra nossa rotina de treinos, viu, no Galego Personal. Um abraço especial também pra dona Maria do Social Bar, lá do Piscinão, que tem... O barzinho lá, show de bola. E é isso aí. Tem festa também pro do... Olha o nome da festa, Zezinho. É Essência do Forró Fest. É? O Zezinho aí. Aliás, o Jefferson. Aí tá lá juntamente com o Wellington dos Teclados, o Bombom Garoto e também o... O Wellington, aliás, o Wellington. Me perdoe. Corta, corta. Vai estar lá na festa. Vocês estão me desconcentrando, rapaz. Vai estar na festa o Wellington do Piseiro, Tião Moreno, que é o Bombom Garoto, e também o Duarte, que é um cantor do nosso coração aí. Os caras são bons. Vamos lá, pessoal. Coisa boa falar de esporte, falar de futebol, falar das conquistas que essa dupla que está aqui no Inspirados Cast hoje já trouxeram muitas alegrias e muita tristeza também, né? Porque quem jogava contra vocês, que perdia, aí, meu irmão, é tristeza. Perder é ruim.
Perdemos muito também.
Também, né?
Pegando o gancho aí dos abraços, eu posso mandar um abraço?
Pode, meu irmão, que você é livre.
Pois é, aproveitando aí o gancho dos abraços, eu gostaria de mandar um abraço aí pra minha loura, Ana Ri, Michel, minha esposa, minha mãe. Um alô aí pra primaiada aí lá de Teresina, Brasília, a galera que tá nos acompanhando. Muito um abraço bom. Aí para minhas tias também.
Muito bom. Se mandasse esse abraço bem, meu irmão. A Sé é valente, a Sé é brava. Mestre Valber ia deixar a mãe dele hoje, né, Valber?
Mas eu só vou domingo.
Vai domingo, ficar um pouco mais aí, curtindo, muito bom.
Em Teresina.
Muito bom.
Que time que eles torcem, em que eles se espelharam nessa carreira?
Ah, o Valber já falou aqui que torce pro Vasco. Então, o André... Como é amigo dele, acompanha também, né, André?
Não, é Flamengo. Eu sou rivais, no Rio de Janeiro. Eu torço pro Flamengo, né? É graças à geração do Zico.
Certo.
Galinha. A minha foi Roberto Dinamite.
Que legal, que legal. Roberto.
Dois grandes jogadores.
Excelentes Zico referências.
E o espelho deles na carreira?
A minha foi o Zico.
A minha foi o Roberto.
Porque assim, olha, eles são de uma geração que não tinha tanta informação como hoje sobre internet e tal. Não. Era só o que a TV mostrava e quando queria mostrar. Então vocês tinham que ter uma inspiração, né, que fosse além. E a do Valber foi o?
Roberto Dinamite.
E pois é, a minha é do Zico.
Muito bom.
Pois é, e tanto é que eu era DVD, né? Na época, sim, comprava o DVD do Zico para assistir as cobranças de falta dele. Talvez tenha sido por isso que eu me aperfeiçoei na
aula. Ah, eu tinha um LP, né? Tinha um LP, que era só com a voz dos caras lá narrando. É, e era só coisa do Vasco. Eu tinha esse LP.
Pô, quando
eu
chegava, na,
eu ligava no, eu botava naquelas vitrolas,
pronto,
né? Aí colocava pra ouvir os gols.
Mas, rapaz.
Era uma coisa que a gente.
Interessante. É um fanatismo sadio demais, assim, é uma paixão pelo time que faz paixão diferença. Demais.
Interessante que o LP, quando tá meio desgastado, ele engasgava. Ele tinha que botar uma caixa de fósforo pra passar. Senão ele ficava gol, gol, gol. Não dava conta de passar. Aí pegava uma caixa de fósforo, colocava em cima do braço.
Pra dar o peso.
Pra dar o peso aí.
Olha, que legal. Galera que tá em casa, galera de casa, talvez alguns sabem o que é o DVD, a mídia DVD, alguns. É. Mas o LP, a maioria não sabe. O LP é aquele discozão preto, clássico, que é...
Há quem vinil. Diga,
é o vinil, exatamente, o disco de vinil. Que vinil é o material que ele é feito, não é isso?
É.
E há quem diga, os grandes especialistas, que é a maior qualidade que tem de música estão nos LPs de vinil, sabe? Então, histórias interessantes, muito interessantes.
Pois é, eu me baseava no LP. Por exemplo, gol do Zico contra o Santa Cruz. É porque tinha um lado A, sim, e o lado B. Eu já sabia, ele era do lado A. Na hora de narrar, eu já estava do lado A. Esse é um dos gols que eu mais achei bonito do Zico, contra o Santa Cruz.
Que legal.
Ele bateu no ângulo contrário, assim, a bola entrou bem na gaveta.
Bom.
Em vez de dar desse lado, ele botou assim, desse.
Sim, no Santa Cruz. Até o goleiro imagina
não,
que...
Não, o goleiro sempre espera dar por cima da barreira, sim, aqui, né? E ele deu desse lado aqui. É um dos gols mais bonitos do Zico, de falta.
Show de bola. Por isso que você batia falta muito bem mesmo.
Eu me inspiro até hoje no Zico.
Muito bom.
Ele, no final de ano ele faz aqueles jogos, né, festivo. Eu não perco um.
Muito bom. Fala em jogos certinhos, nós jogando na seleção brasileira. Eu dei uma trombada no André, jogando junto.
Me marcou legal.
Nós jogando junto. Aí o cara ia puxando a bola aqui, aí eu fui me desviar do cara pra não barrar no cara e eu bati de frente com o André, meu irmão. Um jumento desse aqui, quase 100 quilos.
Jogou no chão mesmo.
Aí nós, e como ele não veio pra dar trombada, não, né? Esperava, que a gente era parceiro do mesmo time, meu irmão, nós se misturamos.
Mas foi uma festa bonita, não foi? Foi
festa boa. Me marcou demais aquele jogo. Porque eu não joguei, né? Mas sim, eu fiz parte, porque eu, como secretário, fiz parte. E eu conheci pessoalmente Mauro Galvão, né?
Sim.
Pra mim foi o melhor jogador do Vasco, zagueiro de todos os tempos. Conversei muito com ele, tá? Quando ele entrou, eu não tinha visto ele. Eu tava no vestiário, a gente tava fazendo uma limpeza lá, ajeitando o vestiário pro jogo da tarde. Era, inclusive, sim, eu tava até com o empresário deles.
Sim.
E ele conversando com o cara no telefone, eu também nem me toquei. Aí quando eu olho, Mauro Galvão atrás, né? Ele vai entrando. Rapaz, eu fiquei todo arrepiado, cara. Eu tinha visto aquele cara jogando na televisão.
Que legal.
Né? Porque quem gosta de futebol, né? A gente tem esses caras como ídolo, né?
Foi
eu fui
um...
lá, conversei com ele, me identifiquei que eu era vascaíno e tal. À tarde eu apareci com a camisa do Vasco lá no estádio. Né? Tirei foto com ele, fiz muitas perguntas pra ele. Inclusive, eu tinha visto ele jogando em São Luís em 89.
Muito
era,
bem.
Era Bangu e Sampaio, ele jogava no Bangu. Aí ele me disse, não, eu joguei mesmo lá em São Luís e tal, era o Castor de Andrade, que era o... Mas ali, uma coisa, nós tiramos foto ali com aquele Júnior.
Júnior Baiano.
Baiano.
Que ele, acho que ele é
Silas.
Só o Júnior, que é pentacampeão.
Pois é, o Júnior Penta.
Sim, Júnior Penta. Cara,
isso ali tudo é na administração do Fernando, né? Que
sim,
foi feito isso aqui. Fica muita coisa na história.
É verdade, é verdade.
Mudamos totalmente da água pro vinho o nosso esporte hoje.
O esportista hoje tem prazer em participar.
Participar. Não existia.
Se sente valorizado.
Não existia.
Todos os eventos aí realizados pela Secretaria de Esporte é um sucesso. Tanto no futsal, campo, primeira divisão, segunda divisão.
A
motivação,
motivou,
cara.
Motivou, o Fernando motivou a galera mesmo. A gente
tem um apoio e tem a responsabilidade nossa que a gente faz com o maior carinho do mundo.
É verdade, é verdade. É. Todo mundo já entra no, pro campeonato sabendo que é uma coisa séria. É.
Tem uns que não respeitam, né? Tem uns baderneiros que não tem jeito.
É.
É. Mas a maioria aprova, né? Aprova. Embora eles aprovem também, mas muitas vezes vão para bagunçar.
Não querem admitir. É.
Mas é assim mesmo, quem trabalha com esporte é dessa forma, a gente não vai agradar a todos, mas a gente acredita que a gente tem uma boa aceitação perante a sociedade.
E vão deixando um legado pro esporte, que eu vou te falar. Eu lembro a primeira vez que eu fui dar aula de matemática, eu tive que substituir nada mais nada menos que o professor Sirlan, meu irmão. Meu amigo, o fardo já nas costas é muito pesado, porque a responsabilidade de substituir um cara que era altamente capaz e super respeitado dentro da sala de aula. Então eu digo, meu Deus, o que, é que eu vou fazer me igualar a ele? Hoje vocês vão deixar uma pulga atrás da orelha da futura geração que vão assumir, porque as funções, né, passam.
Exatamente.
Daqui 20, 30 anos, independentemente, mas vai chegar um momento que vai passar. A pessoa que vai assumir sua função posteriormente vai estar, meu irmão, que vai ter que mostrar uma qualidade, uma paixão pelo que faz, porque não é fácil. Você está deixando a cidade de uma forma assim, o esporte, todo mundo apaixonado e quem pratica, altamente satisfeito.
Verdade.
Não é verdade?
Assim, eu espero, Herbert, que o próximo que entrar, que vai ter que entrar, vai ser ou mais tarde vai entrar, um cara que seja tão responsável como nós somos, né? Tão dedicado como nós somos, tanto imparciais como nós somos.
Sim.
Né? Isso aí, tudo isso pesa na administração. Porque verdade. Se você for tendencioso, partidário, você não consegue sucesso, não consegue progresso. Né? Que não adianta, porque eu sempre digo, nos meus discursos, né? Eu não visto camisa de time, eu visto camisa do município. A única camisa que eu visto aqui são duas camisas. Eu visto a dos árbitros.
Sim.
E visto o do Tuntum Esporte Clube.
Certo.
Né? Essa camisa eu visto. Agora, clube nenhum. Eu não tenho interesse nenhum de quem ganha ou quem perca.
Certo.
Mim, interessa lá chegar e o pessoal dizer, rapaz, a competição de vocês foi um grande sucesso. Né? Para mim, isso é o que interessa. Não interessa quem ganha em Paysandu, é Atalanta,
Vila.
Vila.
Não, mas o Mestre Valpo está falando a verdade. E eu sou prova viva disso. Antes das competições, ele sempre reúne a turma dele da secretaria e uma das falas dele é essa. Rapaz, a nossa camisa é a Secretaria de Esporte. A gente nós vamos defender a Secretaria de Esporte.
Imparcialidade total, é verdade. Total. É verdade.
E é assim que a gente está fazendo. É por isso que está sendo um sucesso as nossas competições.
Não, em todo canto que você vai da cidade. Olha, tem campeonatos que eu já vi aí no Alto Sertão, que antigamente nem campeonato do sertão promovido pela prefeitura não tinha. Tinha que ser um enfrentante. E agora teve. Qual foi a premiação que teve agora do campeonato Copa Sertão, parece? Um negócio assim?
R$10.000.
Olha, Copa Sertão, premiação de R$10.000. Antigamente nem o municipal aqui não tinha esse valor.
A maior parte, Herbert, dessas competições, quem faz o regulamento somos nós. Né?
Yeah.
A gente manda pra lá, a gente envia pra eles. Hoje mesmo já teve um cara que me ligou, mandou um áudio para mim, está aqui salvo ainda. Ele disse que perguntou para mim se o que era poderia acontecer com o time que estava perdendo de 7-0, fugisse do campo, corresse do campo, né? Nas palavras dele. Será se ele poderia voltar no outro jogo para falar com outro time? Diga, rapaz, vocês vão ter que ter um regulamento, olhar no regulamento, né? Não foram feitos pela gente, mas se não tiver regulamento, esse time não pode, hipótese alguma, voltar para jogar. Se ele abandonou que tem que ficar.
Partida.
Desonrou ele o sempre esporte, pede, né? Opinião pra gente, sabe? Ele sempre pede opinião. O pessoal lá do sertão pede opinião, a gente, no conhecimento da gente. Né?
Experiência.
Experiência, a gente vai e a gente orienta eles como é que a gente tem que fazer.
Excelente.
E aproveitando aqui, Web, já a respeito da nossa lojinha, nós temos uma lojinha do time agora, né?
Certo.
Funciona ali ao lado do Quero Quero, entre o Quero Quero e a Áudio lá.
Certo.
Né? Nós temos ali o dia todo, tem uma pessoa vendendo, Samuel Samuca.
Certo.
Né? Nós temos bonés, temos mochilas, short, camisa, né? Camisa do clube. Né?
Certo.
Quem quiser comparecer.
O A, o B, o C.
Quem quiser comparecer para comprar, está ali à disposição.
Muito bom, muito, muito bom. Eu já vendi pastel naquele ponto, eu.
Já tinha pastelaria lá.
Muito bom. Então, olha, o Tuntum Esporte Clube hoje é um símbolo da cidade, é um patrimônio da cidade. patrimônio até imaterial. Por quê? Porque o nome, a paixão e o conhecimento que o Tum Tum Esporte Clube levou não só para a cidade de Tum Tum, mas para essa região central, cara, é absurdo, absurdo. Assim, passou vários dias, várias semanas, sendo um assunto na maior rede de comunicação do Brasil, na Globo, na Band. Então, quem transmitia a Copa do Brasil, quem falava sobre a Copa do Brasil, primeiro que o nome é um nome bem diferente, né?
Chamava atenção.
Já chamava atenção. É um nome peculiar. Tum Tum. Quantos de nós, tuntunenses, né, as pessoas perguntam, tu é de qual cidade? Aí você sempre tem que repetir, porque você fala Tum Tum. Como? Tum Tum.
Esporte espetacular era pra gente fazer uma matéria aqui, sim, né? Pra saber a origem do povo, né? Seus costumes, o que praticava, qual era a renda do município. Tudo isso eles entraram em contato com a gente, mas só que não deu certo para eles fazerem. Mas ia ser um espetáculo essa matéria,
seria,
né?
Porque é uma curiosidade.
É uma curiosidade, todo mundo queria saber.
Talvez se a gente passasse por Cruzeiro, né? Porque eu sei que o Instituto Nesse estava tão empolgado que, rapaz, molecagem, perder pro Cruzeiro. Eu digo, meu amigo, perdemos pro Cruzeiro. Não, mas tinha como nós ganhar.
Nada menos do que Vitor Roque.
Vitor Roque.
Hoje já tá no Barcelona, né? Sim, vai pro Barcelona no próximo ano.
Sim, Valber, bem lembrado, o Vitor Roque estava aqui. Hoje é um dos destaques do Brasil. O cara que vai disputar as Olimpíadas e tudo. Olha que realmente.
É um privilégio de ter esses caras aí, pô, no estádio. Eu entrei no. Lembro que eu fui no vestiário deixar um T lá pra ir lá e conversei com aqueles caras, aquele Rafael, era o goleiro que foi campeão, sim, da Libertadores no Santos.
Sim.
Aí cumprimentei esses caras lá dentro. O cara que a gente só vê pela televisão, né? São pessoas que a gente admira, né? Porque nós somos esportistas, a gente gosta.
E a gente vê o nível, assim, que é realmente muito elevado. Ah, mas é um time de segunda divisão. Meu amorzinho, o nosso time, se fosse entrar no Campeonato Brasileiro, seria a quarta divisão, não é isso?
Pois é, e nada mais, nada menos, que era o time do maior detentor de título da Copa do Brasil, o Cruzeiro.
Sim, o Cruzeiro. O time do Ronaldo Fenômeno. Tava numa crescente absurda. Então, perder para eles não é surpresa. A gente que é esportista, a gente motivava o pessoal, nós da torcida, mas no fundo nós sabíamos que não tinha como ganhar, pô.
E também, Webbit, continuando aqui sobre o Tum Tum, hoje nós temos uma nova diretoria, né? O time não pode parar. Certo. Encerrou um ciclo, começa outro.
Certo.
Começa outro, né? Isso aí é coisa que vai acontecer nas nossas vidas. Isso aí. Porque agora hoje o nosso presidente é o Júnior,
sim,
né? Doutor Carlos Júnior, vice-presidente o Tontoni.
Certo.
Eu faço parte da diretoria, o Andrezinho faz parte da diretoria, Elivelto, Júnior, é o Arthur, a Júnior não, o Thiago, Arthur. Thiago. É um pessoal que tem feito um grande trabalho, viu? Um grande trabalho mesmo, por ser diferenciado. Nós temos o time nosso hoje, líder da nossa chave, onde tem o Imperatriz, né? Nós conseguimos fazer 4 pontos em cima da Imperatriz. Ganhamos uma, empatamos outra.
Imperatriz é o Cavalo de Aço?
O Cavalo de Aço.
Olha, o Imperatriz é um dos times mais fortes que tem no Maranhão.
Exatamente. E nós conseguimos esse triunfo aqui em Tum Tum. E fomos final de semana para lá e conseguimos empatar lá, né? 2-2. E, portanto, nós estamos na liderança da competição.
Quando tem jogo de novo, Valber?
Sexta-feira em São Luís contra o ITZ. O ITZ é outro time de Imperatriz. Nós goleamos aqui de 4-0. Se nós conseguirmos empatar, nós já estamos classificados. E na próxima semana nós temos o Bacabal para fechar. Né?
Qual o dia da próxima semana?
Não estamos sabendo exatamente, porque a Federação Maranhense, ela é tão bagunçada que ela não tem o dia exato. Né?
O calendário muda. O dia muda.
Muda. Certo. Porque era para ter um jogo na segunda, era isso?
Era na segunda. Aí já não vai ter mais.
Tá,
a Federação é tão desacreditada, viu? Tão desacreditada, porque, viu, Herbert, nós disputamos por 2 vezes a Copa FMF, onde, sim, nós tivemos sucesso, né?
Sim.
Nós ganhamos, nós fomos campeões e conseguimos as vagas para a Copa do Brasil.
Certo.
Como o Sampaio Corrêa não se classificou no Campeonato Maranhense, eles arrumaram um meio de colocar o Sampaio diretamente sem disputar nada. Então acabaram com a Copa FMF e automaticamente o Sampaio entrou. Então, nós não vamos disputar a Copa FMF, não vai ter. Se nós quisermos alguma coisa, nós vamos partir para o próximo ano para disputar o Campeonato Maranhense e sermos campeões ou vices para poder adquirir uma dessas vagas.
Quer dizer que esse ano não tem disputa.
Porque a federação
unicamente porque eles pegaram o título e disseram assim, não, ninguém vai disputar não, o título vai ser do Sampaio. Sampaio.
Deram uma canetada.
Uma canetada, que coisa feia.
Irresponsabilidade total, porque é uma federação desacreditada.
E perde a credibilidade mais ainda, né?
Já não tem.
Verdade.
É verdade, verdade. Olha, sei que a história de vocês são histórias bem interessantes aqui para a cidade de Tuntum. Pessoas que já foram campeões, pessoas que já disputaram, pessoas que já disputaram. Hoje nós temos um estádio aqui municipal que é um estádio muito bom, uma gramazinha top. É, a galera hoje joga com chuteiras boas. Eu, no meu tempo, jogava bola, a top era Matheus. Hoje os moleques não querem mais chuteira Matheus, não. Quer, André?
Quer não.
Quais as marcas eles querem? Adidas.
Adidas, Nike. Aí essa chuteira. A minha, eu tenho uma. Comprei inclusive aí na loja do Vob uma Adidas, mas eu tenho a minha Matheus.
Certo.
Ainda tenho uma Mateuzinha, gosto de jogar com ela.
Certo.
O problema dela só é no período do inverno, mas agora no verão é uma chuteira boa.
Resistente.
Resistente.
Eu lembro que o estádio paroquial, que era o Dom Adolfo Bosque, né?
Exato.
Lá a grama não era predominante, não, né? Não. Tinha uma parte que tinha grama, a parte mais lateral, mais o meio, geralmente era...
Era sofrido, porque para roçar o campo, era obrigado cada time ficar com um pedaço do campo, que é quem treinava, né?
Dividia,
o atleta fica com aquele quadrado, aí a gente ia com facão.
E era?
Não tinha máquina. Era sofrido.
O Everett, no nosso período, eu costumo dizer que o futebol tinha mais emoção. Vou dar um exemplo aqui. Hoje, sim, a gente, para marcar um jogo, a gente manda uma mensagem, liga. Antigamente, de primeiro, né, o finado Jussian, saudoso Jussian, ele tinha uma agenda para pegar o contato, por exemplo, de Grajaú. Sendo que quando tu não tem o contato de um dono do time, ele enviava alguém, né, Naval?
Eu fui muitas vezes.
Ó, você vai sair daqui, vai, por exemplo, em Barra do Corda, vai acertar lá o jogo, fazer
telefone,
uma vaquinha para
marcar
pagar,
o jogo.
Pra marcar o jogo, era.
Que o telefone era na Telma.
Era.
Não tinha nem celular.
Tinha exclusivamente uma pessoa para ir marcar o jogo lá.
Fui demais, Santo Antônio do Lopes, Barra do Corda, eu ia. Me dava o dinheiro, eu ia.
Rapaz, então, pessoal, hoje eu tô no céu.
Os
porque
caras tão no céu.
Isso, essa dificuldade toda, mandava um mensageiro lá só pra dizer, ei, vamos jogar com a
só
gente
domingo.
Só
pra confirmar, ei, dá pra jogar
vamos,
domingo.
Vamos embora. Pra só... Cara, rapaz. Quem já jogou no campo São Raimundo, tinha uma vala no meio assim.
Quem jogou no campo São Raimundo, jogou em qualquer
é, lugar. É verdade. Quem jogou no campo São Raimundo, joga no meio da rua. Passa por cima de quebra-mola, meio fio.
Ali a gente só sabia que era um campo porque tinha duas traves.
É verdade. É, tinha uma piscina do lado, metade dele era de óleo, metade era de óleo.
O São Raimundo foi o melhor time dele de todos os tempos treinando ali.
Treinando ali. Rapaz, olha, essa geração de hoje tem o conforto, tem a melhor chuteira, o melhor gramado, tem profissional, tem cara ali pra limpar a chuteira dele.
Um dos caras que ajudou, que impulsionou o São Raimundo Os jogadores contribuíram muito, mas o nosso treinador, o
Dedé,
foi uma peça fundamental aí na nossa geração.
Eu acho que Dedé
ele chegou de, se não me engano, de Tucuruí aí,
Tucuruí,
com a família.
Tucuruí.
Aí começou a treinar o nosso time, treinar mesmo, fisicamente. Ele conhecia, conhece de futebol, as táticas e tudo. Então, ele ajudou muita gente.
Acho que foi o melhor.
Hoje não se treina mais a parte física, né, dos atletas. Cada um que faz por um indivíduo. Fazer a parte individual, tem aqueles que estão mais interessados, vão na academia, coisa que, sim, a gente não tinha antigamente.
É verdade. O Dedé foi um cara assim que foi talvez um dos grandes revolucionários da evolução, um dos grandes responsáveis pela evolução do futebol tuntunense. Porque ele também foi treinador do Atalanta, foi treinador da Associação, treinador do São Raimundo,
da Seleção.
Aí, infelizmente, devido à dificuldade de saúde, perdeu a visão, mas é um cara que tem que ser sempre lembrado, um cara que tem que ser sempre assim aplaudido, porque se Tuntum hoje tem um futebol elevado como tem, teve um começo ali, ele
contribuiu,
foi um dos caras, né,
Dedé,
que contribuiu. Muito bom. Dedé, pai do meu amigo Hugo, acho que ele tá no Pará também.
Tucuruí,
né?
É.
Hugo, forte abraço pro meu amigo Hugo, tamo junto, meu primo, como é que você fala? Ainda hoje eu tenho uma calça de goleiro, que eu sou goleiro de futsal,
uma calça que meu primo Hugo deu, uma calça prata, assim, da marca Placar, que é aquela, aquela marca da revista. É, de aí, até demais. Hoje eu tenho a calça, uma calça prata, prateada, de goleiro de futsal, entendeu? Foi ele,
pois
meu
é,
amigo...
Pois é, mas o Dedé, como eu estava falando, ele ajudou muito aqui o futebol. Quando nós fomos campeões em 96, em cima do Atalanta, São Raimundo.
Sim.
No ano seguinte, em 97, nós fomos pro Atalanta, eu e o Dedé. Né, ficamos um ano lá, aí fomos campeão em cima do São Raimundo nos pênaltis.
Sim.
Assim que nós... Eu vou contar uma história aqui, uma historinha... Essa aqui é de verdade.
Certo.
Assim que quando nós fomos... chegamos no Atalanta, aí mandaram um mensageiro lá para marcar um jogo na Fortuna.
Sim.
Entendeu? Aí, esse jogo marcado, aí nós fomos para lá. Aí o Paulino tava encerrando, o Paulino ainda tava jogando ainda nesse amistoso. Aí a gente... O uniforme do Atalanta chama a atenção, né? No aquecimento lá, o campo aberto. Aí a gente batendo ali a bola. Aí o cara disse assim... A gente ouve, né? O torcedor dizendo, rapaz, ali é o Andrezinho. O Andrezinho ali é bom de bola.
Tinha fama bom, já.
Aí um senhor já mais antigo, disse, eu ouvi dizer assim, rapaz, esse baixinho eu não sei não. Agora esse negão aí apontou pro Paulinho, né? Mas o Paulinho chega assim, chuva. Resultado... Nós ganhamos de 3-0 o jogo, o Paulinho fez um gol e eu fiz 2 gols. Agora a melhor parte da história. Terminou o jogo, aí tem a resenha, né? Naquele tempo dava uma grade de cerveja, toma uma grade de cerveja. Sim. Aí o jogador leva um pra casa aqui, cada um levava um pra casa, tomava o banho e jantava, né?
Sim.
Como eu só vim beber bebida alcoólica depois dos 40 anos, eu não bebia, né? Terminou a resenha, eu fui pra casa do... Terminou o jogo, eu fui pra casa do rapaz lá, jantei, voltei um pouquinho pra ficar com a turma e disse, não, Andrezinho, quer ir dormir? Bora, fui dormir. Aí deu 10, 11 horas, eu olhei de boa, quando deu mais ou menos meia-noite, o Paulinho chega batendo na porta da casa do rapaz que eu tava. Aí eu disse, ora, os caras já vão embora. Bom, bora, cadê o André? Cadê o André? Você que foi, nego? Bora, bora ali, bora ali. Eu disse, não, o que foi? Aí disse, rapaz, ali tem um cara que só paga uma caixa de cerveja se eu te levar lá pra ele te ver. Eles conversam, ele foi, bora, pegou minha mão, ele grandão.
Tempo já fazia tudo pra beber.
É,
né?
Ele pegou assim, saiu quase que me arrastando. Chegou lá no bar do Kleber. Inclusive, o Kleber é dono do Maranhão. Um abraço aí pro Kleber, se ele tiver. Inclusive, eu joguei muito tempo nele. Resumindo a história, o cara pagou a caixa de cerveja, eu tive que ficar lá com eles até amanhecer o dia, né? E tava dormindo de boa, o Paulinho me arrancou de lá por causa dessa caixa de cerveja. Então, o futebol tem dessas coisas, mas a gente faz isso é porque a gente ama, porque a gente gosta. Não é porque, eu vou ali, simplesmente, não é porque a gente gosta.
É verdade.
Tanto
é
que eu já tentei parar de jogar a primeira divisão, mas, rapaz, tem uma coisa que... O Valdir diz, rapaz, Andrezinho, rapaz, fica aqui pra me ajudar esse ano aqui na mesa. Diz, rapaz, ainda tô fominha ainda, mano. Tô igual você quando era...
É, porque eu tenho uma história...
O Valdir é doido pra tu parar pra ajudar ele, mas não quer jogar.
Eu ainda quero jogar um ano, pô.
Eu tenho uma história engraçada. No tempo que eu jogava na associação, o Gilmar do finado Dodô, é tio do Zenral.
Né? Certo.
Ele era muito bom de bola, ele usava a camisa 10. Né? E o Cadica... Saudoso Cadica, né? Que jogava vila era muito ruim. Cadica. Era desses jogadores assim, meia boca. Aí, nós fomos jogar lá, o Gilmar era temido, nós fomos jogar no Capim, no interior aqui, sabe? Aí disseram lá que o camisa 10 era o mais temido. Aí, todo mundo disse que lá, não, os caras estão preparados para marcar o camisa 10. Aí, o treinador nosso teve a ideia de tirar a camisa 10 do Gilmar e dar pro Cadica.
Era marcar o Cadica.
Marcaram o Cadica, sabe?
Dois e, marcando cara, o Cadica.
O Gilmar só fazendo gol, ganhando bem de 7. Vestiram a camisa 10 no Cadica e deixaram o Gilmar solto.
Estratégia. Muito bom, meu irmão. Excelente. Olha, são essas histórias que fazem... Corta aí, Zezinho. São essas histórias que fazem com que o esporte seja assim tão apaixonante. Não é? Porque assim, olha, se nós aqui na cidadezinha de Tuntum, interior, temos dois caras que fizeram história dentro da cidade e fora da cidade, através do esporte, imagina quantas histórias tem aí mundo afora. Jogadores na África, jogadores na Ásia, jogadores dentro do Brasil mesmo, porque é um país continental. Quantas histórias boas, quantos Andrés, quantos
Valbers não tem espalhados por aí. Então é por isso que vende tão bem o esporte, seja futebol, seja futsal, seja voleibol. Sempre tem uma história de superação, de muita alegria, de euforia e também de tristeza quando a gente perde, né? Porque faz parte do esporte, vencer e perder. Não é isso?
Isso.
Falando em derrota, qual foi a derrota assim que vocês particularmente já tiveram que... Cara, essa daqui eu não podia ter perdido. André, tem alguma derrota que te machucou muito?
Eu tenho uma. Foi com a seleção de Tuntum. Nós disputando aí o Copão Maranhão do Sul. Se eu não me engano, foi em 2011. Nós chegamos à final com São Francisco do Brejão, aí dentro. Aí. Lá nós perdemos o jogo de 3-0.
Lá dentro,
3-0. Teve alguns problemas que acarretou esse resultado.
Certo.
Um deles, eu vou até contar aqui, o nosso vice-presidente.
Pergunta para
o
Zezinho, pode contar? Zezinho, pode contar, Zezinho?
É,
a gente quer que você conte.
O nosso vice-presidente aí do Tec Tonton. Ele ficou, o Frank na época estava jogando, era o centroavante da hora. Estava sendo o artilheiro da competição.
Sim.
Aí a gente saiu, todo mundo no ônibus, e o Tonton, não, o Frank vai comigo. Aí todo mundo já hospedado lá no hotel, cadê o Frank? Nada. Madrugou o Frank, nada. O Tonton chegou com o Frank de manhãzinha, na manhã do jogo.
Sim.
Passaram a noite na farra, o Frank chegou já alcoolizado.
Só a capa.
Resumindo, lá deu uma chuva, o Frank não viu nem a cor da bola. Aí 3-0 lá. Aí vieram pra cá. Nosso time tem condição de tirar o resultado aqui. Aí aqui eles já fizeram um gol. Aí já ficou difícil. Aí nós empatamos, fizemos segundo, fizemos o terceiro gol. Aí não fomos campeão porque ficamos por um gol, que a gente jogava por resultados iguais.
Sim.
E no final do jogo, o Lidio Glenn ainda cabeceou uma bola na trave.
Oh, rapaz!
Então, foi doído assim, porque foi uma das minhas últimas competições pela seleção de Tuntum. Então, pra mim, essa ficou mais doída.
E tu percebeu que tinha a chance.
A gente tinha as condições de ganhar.
Perdemos por detalhes.
Foi detalhe. Nós fomos muito bem nessa
partida. Manda um recado do Nego Frank agora aí, dá uma pisa nele.
Eu tenho outra do Frank, essa é mais moderna.
Certo, posso contar essa? Pode!
Ali em Presidente Dutra, na ABB, eles realizavam a Copa Ouro de futsal. Aí sempre colocava um time daqui, a gente montava uma seleção, aí a gente participava lá. Era a turma da bola, era eu, Márcio, Frank, o Romeu. O Romeu também ainda jogava. E a nossa time estava tão bem que na última rodada a gente era o primeiro do grupo. E não perdia, mas o primeiro lugar. Ia jogar mesmo, simplesmente para jogar para... Resumindo, o Frank e o Romeu, eles venderam o jogo. Só que... Presta atenção. Só que eu era o único que não sabia. O Romeu dizia assim, vamos contar pro bode não, que o bode não vai aceitar. Aí jogando, e o outro time tinha que ganhar a gente para classificar para a semifinal, né? Porque
Sim.
a gente já estava classificado, eles venderam por onde você veja lá. Aí o jogo nós fizemos 1-0, aí eles viraram o jogo para 2-1. O segundo gol, inclusive, foi eu que dei, fui dar o toque, o cara antecipou e fez o gol.
Sim.
Faltando mais ou menos uns 5 minutos, pênalti a favor da gente. Aí eu peguei na bola e disse, vou me redimir desse gol que eu entreguei. Aí o Romeuzão já pegou a bola aqui, botou debaixo do braço. Não, pode, quer bater o Frank. Dá as costas. Não, moço, eu tenho que bater esse pênalti. Eu errei aqui na saída de bola. Não, quer bater o Frank. Botou aqui, já me tirou assim de lado. O Frank pegou a bola e deu um chute assim. Foi a última vez que nós vimos a bola.
De rugby.
Terminou, 2-1 e nós aí vamos lá pra resenha. Aí cerveja caindo. Eu disse, rapaz, como é que nós vamos pagar essa cerveja só comigo, né? Uma caixa, duas caixas. Você que terminou lá, bora.
Tá vendido.
Aí o cara fez assim, tudo certo aí, bora. Eu disse, e aí, Romeu, como é que nós não vamos fazer a vaquinha pra pagar? Não, bora, deixa de ser besta, entra aí. Aí no carro, ele caçando um jeito de me dizer o que tinha acontecido, né? Com medo de eu não vir pra final, pra semifinal. Aí ele chegou assim, pertinho de mim. E aí, bode, como é que tá? Tá zangado do jogo? Romeuzão, e Romeu jogar, né, Romeu?
Demais, duro.
Tá zangado do jogo? Não, pô, a gente perde, acontece. Ah, pô, eu tenho alguma coisa pra te dizer, o que foi? Rapaz, nós não vendemos o jogo. Aquelas cervejas ali, cara, que nós tomamos ali, quem pagou foi o time adversário.
E tu morrendo, se acaba de jogar.
Você tá me dizendo um negócio desse, não. E aí, só tu que não sabia disso aí. Não tava tudo sabendo.
Meu Deus.
Aí, olha o cartigo do futebol. Nós perdemos na semifinal, o time que nós abrimos as pernas Foi pra final e foi campeão.
Olha, tá vendo? Tá vendo? O Andrezão se esfaçando e vendo o time todo apático. O que tá acontecendo com vocês e tal? É, bicho, futebol tem disso também. Tem disso também, tem da malandragem. E o Valmer, qual é a história que o Valmer tem aí dos caras que se venderam?
Não tenho nenhuma história desse.
De venda, não.
A geração do Valmer era mais uma geração mais voltada demais.
É uma decepção grande que eu tive uma vez, foi num jogo amistoso, né? Associação Atalanta. É, foi aqui no estádio paroquial, o Joãozinho do Luizão prometeu uma caixa de cerveja para quem ganhasse esse jogo. E eu fui um dos caras que disse, não, nós vamos jogar, vamos jogar. Eu jogava na associação e nós perdemos esse jogo por 3-2. Inclusive foi o primeiro gol de cabeça, eles viraram, tá, foi um vira-volta danado, nós perdemos. Né? Depois do jogo, eu tão decepcionado que eu tava, que eu fui um dos culpado de ter realizado aquele jogo, né? Porque eu morava na casa do Joãozinho do Luizão, aí me convenceu. Né? Aí eu peguei minha chuteira e joguei no mato. Né? Joguei em cima do Bato Juarez, que nunca mais jogava futebol.
Uhum.
Era no outro dia, eu tava lá com a escada.
Fominha desse aí, vai não deixar de jogar assim, né?
Com a escada subindo lá pra pegar a chuteira. É as histórias que eu vou te falar.
Legal demais. Eita. Bom, e é interessante. Vocês jogaram e era bico seco. Perdeu,
não tinha.
Não era apostado uma grade de cerveja.
Não, ele dava uma caixa pra quem ganhasse.
Certo, aí vocês não ganharam aí.
Não ganhamos e estamos sem cerveja. Fomos bebendo essas custas.
Perder é ruim. O André falou de um jogo que teve aí, que foram pros pênaltis. Acho que teve um jogo, rapaz, que... Vou contar aqui um pênalti de um amigo meu que foi bater, que foi meu... Trabalhou comigo como professor de educação física, o Deusimar.
Você
lembra do pênalti que ele bateu?
Eu tava naquele dia também, eu tava fazendo aquele jogo.
Eu assisti aquele jogo, era um moleque menor ainda.
Eu tava fazendo aquele jogo.
Eu acho que não teve uma cobrança no futebol...
Da cidade?
Não, da cidade.
Mundial.
Mundial, pior do que aquela, não.
Rapaz,
eu não sei o que foi que passou na cabeça do Deusimar.
Eu acho que ele tentou bater, tipo assim, um 3 dedos e quase errou o pé na bola, mostrou a bola sempre pela lateral, bicho.
Era fazer e comemorar o título.
Era. Tipo. Foi uma infelicidade muito grande.
Total.
Eu acho que superior a dele, ou talvez se igualando, foi a do Marcos, cobrança de pênalti também na Barra do Córdoba, jogando pelo Regional de futsal. O Marcos foi bater um... Ele quis pegar assim, um 3 dedos, ele pegou, foi apoiado, sabe? Pegou com o peito do pé. A bola bateu, moço, não o pessoal na arquibancada. São coisas do futebol, né? É muito bom. Essas histórias enriquecem quem está assistindo com as conversas hilárias. Amanhã, certamente, o Frank vai ter o meme do Frank. Vai ter, com certeza, contar as histórias dele.
Fica enrolado.
Não, o Frank, quantas vezes ele jogando pelo Juventus, ele marcava, a gente marcava o jogo com o time de fora. Aí ele chegava com aquela cara dele assim, desconfiado já, tinha passado a noite aprontando. Aí quando chegava, o Marcos dizia, você não vai entrar não. Ele sabia que não ia entrar, era só passeio, vai que cola.
E ele me conta essa história, o Frank. Só fazia, rapaz, o bode doido pra bater o pênalti. Doido pra bater e eu não deixar o jogo já vendido.
É o Frank da Infra,
Eu tenho outra história do Frank também.
Conte-nos.
Nós estávamos disputando ali um campeonato no Spial. O Frank é artilheiro, moço.
Sim.
Aí na semifinal ele não foi. E nós ganhamos o jogo, semifinal. Aí o cara, o dono do time, rapaz, o Frank não foi porque eu defendendo, ele tinha enchido a cara. Aí ele postou, tá, beleza. Aí o seu Sebastião, um cara assim que nem o Gilvan, gosta demais do futebol. Aí disse, Andrezinho, rapaz, vamos fazer o seguinte. Já nós tínhamos jantado depois do jogo. O Chico do Leão foi comigo de moto. Chico do Leão é prova viva. Tu vai levar um galo pra ti. E tu leva esse outro galo aqui pro Frank. Eu disse, tá bom, isso aí é agora que eu pego o negão. Disse, tá bom, eu cheguei em casa. E aí, Chico, o que é que nós vamos fazer isso? Rapaz, nós não vamos dar o galo do Frank, não. Aí eu levei o galo pra casa. Eu sei que o seu Sebastião ligou pro Frank. E aí, Frank, tu recebeu a encomenda? Eu disse, não, pô, o Andrezinho não me entregou nada aqui, não. Eu disse, rapaz, nem vou entregar. Tu acha que eu vou levar o time pra semifinal, tu vai ficar aí deitado de ressaca que e vai tomar caldo de galo.
De galo. Pagou a raiva.
Pagou a raiva.
Muito bom.
Eu tenho uma do Frank também pra contar.
Conte, mas do Frank aí. Frank, gente, hoje você tá lascado, Frank, a gente. Hoje você tá rodado.
Ele trabalhava com a gente na Secretaria de Esportes. Não era nem secretaria nesse tempo, era o DELT. Departamento para ele, tava trabalhando com a gente. Aí foi determinado pra cada pessoa, né? ela é trabalhar naquelas áreas. Tu vai fazer o futebol feminino, tu vai fazer
uma função.
É. E foi determinado por Frank, e fazer o jogo feminino na quadra do complexo, né? Pronto, tá aqui, mano. Tá a bola, tá tudo aqui, súmula, tudo. Tu leva amanhã de manhã, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã tu tem que estar lá. Aí, pronto, foi. Foi no outro dia, 7 horas da manhã, esperando o Frank, nada. 7h30, 8, 8h30, e todo mundo agoniado lá fora. Quando chegamos lá, ele tava dormindo bêbado com as coisas debaixo da cama. Pô, eu peguei essas coisas lá, levei, nós começamos. Ele nunca mais apareceu lá.
Então nós podemos eleger o Frank como o jogador mais irresponsável da cidade, Dudu. Pode ou não pode?
De todos os tempos.
Pior dos piores. Frank, ó, você tem um troféu. Troféu irresponsabilidade é seu, viu? Tome! Realmente, olha, ele jogava muita bola, Frank. Era bom demais.
Um dos melhores jogadores que eu vi jogando.
Forte demais, os caras batiam nele, girava o corpo bem, tinha a mira muito certeira.
A carreira do Frank foi curta.
Eu arrumei para ele, para ele fazer um período de avaliação lá em São Luís, no Maranhão. Ele foi junto com o Regno, né? E era para ir, não, era para ir junto com o Regno, não era nem no Maranhão, rapaz, era um
timezinho
que tinha em São Luís, que o cara lá era Jairo, o nome dele, se eu não me engano. Aí eu arrumei com ele, aí era para ele, mas o Regno. E acertei tudo com o Dão, tio dele, né, tal. E à noite eu fui lá pra acertar os últimos detalhes, ele ia saindo com a grade de cerveja que agarrava aqui. Né? Aí disse, rapaz, isso aí é só ilusão, né? Eu não fui, ele tinha ficado. E o resto não foi e ficou. Passou, né, o resto tinha carreira como profissional, sim. Jogou lá naquele time do Ceará.
Hoje faz medicina no Paraguai, está concluindo já. É. Jogou, mas sabe onde, o Red?
Era diferenciado.
O Red jogou até na Nova Zelândia.
Nova Zelândia. Foi. Um dos últimos.
Jogou contra o Flamengo, pô. Copa do Brasil.
Jogou. Ele foi expulso, inclusive, naquele lance lá do Ronaldinho Gaúcho. Que foi injusto da parte ali. Não era pra expulsão ali, não. Ele naquela empolgação.
Era um amarelo, depois era o outro. Foi em cima daqui, aquele... Como é o nome daquele jogador, pô? Até um argentino. Eu esqueci do momento.
Que jogava no Flamengo.
Pois
é. Mas aí teve o privilégio de jogar, né? Contra... Que era no São Raimundo, se não me engano, de Manaus, que ele jogava contra...
Não, tava no Horizonte.
Ceará,
né?
Ceará. Que jogou contra o Flamengo. Isso é bom, histórias nossas. O Regis também foi um dos caras que fez. Era craque demais. Ainda hoje é craque, é um cara que se cuida igual o André também. Se cuida bem.
Um jogador de tum-tum que tá na caminhada, que vocês mais admiram, assim.
Hoje, um cara de tum-tunense que você acha assim que. Tem muitos aí, né?
Vai lá, mexe com o
Paz. Nós temos alguns jogadores fora aí. Nós temos o Gabriel, né? O Vitor Gabriel, que tá no Sport Recife.
Sim.
Temos o. A gente chama até Mbappé, que tá lá no Retrô. São as pessoas que estão se destacando fora, né?
Sim.
É. Aqui no Tuntum mesmo, nós temos alguns aí, nós temos dois jogadores. Tem o Radija, que joga muita bola, né?
Sim.
Muito bom jogador. E tem o Vitor.
Vitor.
Né? Zagueiro.
Zagueiro craque também.
É, mas os nossos jogadores que estão fora, que se eu tô me recordando bem, é o Vitor e esse menino lá. Né? Inclusive ele mora aqui na Pissarra.
Muito bom. Tivemos o Thiaguinho também, que seria um cara que tinha história também.
Foi. Thiaguinho, ainda levei ele para Belo Horizonte. Nós passamos lá 12 dias lá na Toca da Raposa, né, fazendo teste. E lá, como Cruzeiro é um clube que tinha um intercâmbio com a Europa, e a Europa é muito exigente em relação a biotipo, né?
Sim.
E o Thiaguinho, o biotipo dele, naquela época, se eu não me engano, parece que ele tinha 1,49m com 14 anos. Era muito pequeno.
Sim.
É, mas... Dentro do posicionamento dele, foi muito bem, só não pelo biotipo que ficou. Aí eu voltei com ele. Era pra gente ter ido pro Santos, né? Já tava tudo certo pra me levar ele pro Santos. Aí não deu. Aí depois ele foi pra São Paulo, se profissionalizou lá no Mirassol. E depois aconteceu aquela tragédia.
O Thiaguinho, né? Era diferenciado. Ele era excelente.
Da forma precoce que ele nos deixou.
Habilidoso e ousado, assim, né? Tinha ousadia.
Ah, ele era diferenciado.
Mas
quando ele veio aí pra... Acho que foi de férias lá do Mirassol, ele ainda jogou aí pelo Atalanta aí. Rapaz, eu não tava num condicionamento físico.
Voando,
que tu nem imagina.
Tanto jogava.
Fazia gosto ver o cara jogar.
Futsal, cara.
Futsal também, é verdade.
É verdade. Um dia, eu agarrando o goleiro, e não era ruim, não. Era um goleiro. Eu lembro de uma pênalti que eu defendi do André, meu irmão. É pancada. Acho que ainda hoje o fígado aqui. Foi uma das primeiras bolas que eu defendi com a marca do manchão, moço, na minha barriga. A marca do manchão da bola. era tu, o Pablo, que dava um bicudão, e o Everaldo também. Pancada. E uma vez, o Thiaguinho, teve uma bola assim que o Luizinho lançou, e eu, a bola quase na lateral, moço. Eu me relaxei no gol, moço. O Thiaguinho deu uma bicicleta, pegou assim no ângulo, igual o Solon. É golaço!
Mais uma coisa aqui. Lá no Solon, tem uma história engraçada do Solon aqui. O Solon, ele pegou uma bolada na barriga, né? E foi... passou muitos dias doente, aí ele resolveu ir no médico, sabe? Aí o médico chegou lá e perguntou pra ele o que era que tinha acontecido. Aí ele disse que tinha pegado uma bombaça nos peitos.
Uma bombaça, uma bola forte.
Uma bola forte.
Então, fazer um bom,
já vê que sabe que é bombaça. Bombaça.
O médico, meu Deus, ele veio do Iraque esse cara.
Uma bombaça que eu peguei.
Solon teve outro cara aqui.
Mas o Solon teve um período aí que ele ganhava bem, né?
Goleirão, era. Só que tinha a munganga dele, queria sair rogando com molecagem, que negócio, né? Um goleiraço. Fez faculdade junto comigo, formou junto comigo o Solon.
Educação física, né?
Professor de educação física. Eu lembro demais, no começo, o pessoal brincando com ele. Vou desistir. Eu digo, meu amigo, não desista. É que o pessoal fala que eu sou doido. Eu digo, se tu desistir, todo mundo vai ter certeza. Então, não desista, vai continuar. E foi, perseverou. E hoje, como ele diz, tem minha aliançona da educação física, que é o anel de formatura.
Solon é um cara bom, ó.
Cara bom demais, sem maldade. Excelente. Galera, já estamos chegando ao final do nosso programa do Inspirados Cast pra gente aqui do Inspirados. É muito satisfatório ter recebido vocês aqui, que são fontes de inspirações para a nossa cidade. O Andrezinho, um dos jogadores que até hoje é altamente respeitado pela qualidade que joga atualmente ainda. Tanto que aos 48 anos ainda vai disputar a primeira divisão pelo time do Atalanta. O Valber é um cara que tem o histórico de artilheiro, de gols assim diferentes, de participação de forma também peculiar. Cortar chuteira para jogar bola, cortar o calcanhar.
Se amarrar para
machucado. Por causa de contusão. O cara que abandonou o futebol cedo demais, jogou em cima da casa, a chuteira, e logo voltou para buscar. Eu não vou parar, não. Então, e hoje assume a função com maestria, que é a liderança, que é como secretário municipal de esporte de Tuntum. Então, nós do programa Inspirados Cast estamos altamente satisfeitos pela presença de vocês e por terem aceitado o nosso convite, viu? É altamente satisfatório para cada um de nós aqui, um dos nossos participantes do Inspirados. E eu quero deixar vocês ficarem à vontade para mandar as considerações.
A respeito da secretaria é uma responsabilidade grande, grandiosa, né? Enorme. Porque a gente mexe com muita gente. Não são poucos.
Sim.
Né? A gente vê uma competição dessa aqui hoje, nós temos 21 times. Nós temos centenas de atletas, né? Cada um com um pensamento diferente. Então, sim, nós sabemos que não vamos agradar a todos. Nós sempre vamos ser contestados, muitas vezes elogiados. Tanto é que hoje eu não assisto o jogo no meio da torcida.
Sim, sim.
Não assisto mais.
Certo.
Eu vou lá pro canto, porque sempre alguém vai me contestar, vai dizer, aquele árbitro, como que eu tenho um controle aqui no árbitro, né? Como que eu seja culpado? Isso é a maior parte das vezes que acontece. A gente sabe que não agrada todo mundo.
Mas hoje a satisfação é muito maior do que a insatisfação.
Pois é, exatamente.
A aceitação
nós
absurda.
Nós temos, inclusive, nas
pesquisas.
Pesquisas, né? A gente tem um aproveitamento muito bom, né? Porque a gente tem feito jogos escolares com responsabilidade, o campeonato de futsal, coisa que nunca tinha acontecido aqui no nosso município.
Sim.
Competições grandiosas, como nós vamos fazer agora, duas simultaneamente, primeira e segunda divisões, são 47 jogos, não é, são poucos.
É muito jogo.
São muitos jogos. Né?
Sim.
Isso aí é, a gente não dorme.
E
eu,
trabalha...
digo, particularmente, eu não durmo, porque me dá logo aquela ansiedade. Né?
Vontade de jogar de novo, dá não, Val?
Hoje em dia não dá mais.
Não.
Mas eu sonho.
E é.
Eu sonho, de vez em quando jogando futebol ainda.
É bom.
Quando eu acordo, eu digo, rapaz, pesadelo.
Quem?
Acabou. Pois é, e ó, amanhã, como tem a abertura do campeonato, é sempre a abertura, a gente requer muita coisa, né? E amanhã eu tenho que providenciar, amanhã cedo,
as burocracias,
de campo, é ofício para polícia, SAMU, essas coisas, mas isso aí tudo nós encaminhamos.
Certo.
Bola para levar, já comunicar os gandulos, maqueiros, tudo isso aí, a demanda é muito grande.
As preocupações de quem está à frente, não é isso?
Exatamente.
Muito bom. E sem falar
mas é
que...
gratificante.
Muito bom. E sem falar que trabalha de forma direta com os colaboradores e de forma indireta com o público, né, que é os outros jogadores e tal, que é onde tu mais tem que ter a aprovação, né? Porque exatamente, os colaboradores estão ali para fazer o trabalho acontecer. E os outros jogadores não, estão caçando defeitinho para poder beneficiar seu time. É. Ei, Andrezinho, lidar com gente, né? Coisa de gente não.
Para finalizar, eu só gostaria de agradecer aos inspirados aí pela oportunidade, né? Não é a turma da Xuxa, mas eu vou mandar mais um
alô. Fique à vontade, mais um abraço.
Pois
um beijo.
Para mandar um alô aí para toda a minha família aí que está nos assistindo aí, os daqui da cidade, o pessoal que está de fora. Um abraço aí no coração de todos vocês.
Show de bola. Valve também quer mandar um abraço aí para quem você quiser.
Um abraço, que eu tenho certeza que minha irmã está assistindo lá em Timon, né? Minha mãe e minha família em São Domingo. É, e agradecer a vocês pelo convite e assim que precisar nós estaremos à disposição.
Show de bola, show de bola. Vamos ser campeão pelo Tuntunzão e trazer a turma toda pra cá, viu?
É, vamos trazer.
Na imprensa aí, nós bota aí o banquinho aí, bota bancos de andar, bota um em cima do outro, banco beliche.
Ah, eles vêm na hora, pode ter certeza.
Muito bom, eu já tentei falar com o Marlon já duas vezes, ele já, moço, sempre que eu procurava ele, era em período assim que tava complicado realmente para ele vir. Eu digo, uma hora eu vou trazer ele. E vamos fazer acontecer. Então, pessoal, você que tá de casa aí, olha, muito obrigado pela audiência, obrigado pelas participações, obrigado por estarem acompanhando. E olha, manda esse link aqui do nosso Inspirados Cast pros seus amigos, para que a galera possa estar acompanhando. Os tuntunenses, que tem tuntunense, meu irmão, tuntunense é igual precisão, tem em todo canto. E são altamente competentes. Onde tu vê um tuntunense, ele tá lá fazendo um bom trabalho. E você que é tuntunense, manda pros amigos aí, olha, segue nossa galera lá da cidade de Tuntum, que é o Inspirados Cast, é um podcast que tá o maior sucesso lá. Tamo junto, obrigado pela audiência, obrigado pela minha equipe aqui, que é top. Minha que eu digo do programa, né? Nossa equipe, somos igual o tijolinho de uma construção. Cada um uma função, mas todos têm a sua importância.
Isso.
Forte abraço, tamo junto, até mais. Show!
Chama!